renovação.
É, nós está estudando então o Novo Testamento, ou seja, o novo acordo de Deus com os espíritos encarnados. Dessa vez, através do Cristo, Cristo é o intermediário deste acordo. E esse acordo tem uma série de orientações que, se seguidas, vocês ganham a bem-aventurança. Nós já começamos a ver uma parte do Evangelho do Mateus e vai ver agora mais uma parte do Evangelho de Mateus, que não vai dar para acabar hoje.
Eu senti aqui, tá?
Eu nunca já ia fugir da
fumaça. Então tá. A caridade. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa.
Tem dois aspectos, um aspecto que nós podemos falar e tem um outro aspecto que eu quero falar. O aspecto é este: caridade não é algo que se faz em público. Ou seja, não é só não fazer na frente dos outros, é não ficar falando o que fez, não ficar se autoelogiando, como se você fosse melhor do que os outros, porque você está fazendo a caridade. Este é o primeiro aspecto. Quer ajudar alguém? Ajuda. Você e a pessoa sabe, se for preciso que a pessoa saiba, que pode nem para ela contar. Agora, só você precisa saber. Mas há um detalhe aí, só não vamos nos esquecer que caridade, ele vai falar mais tarde, não dá-lo peixe, mas ensinar a pescar. Caridade é muito mais do que dar, simplesmente suprir necessidades. Nós já estudamos isso também no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que fala que caridade é benevolência, indulgência e perdão com o próximo. Não tem nada a ver com dar material. Mas tem um aspecto que ele fala aí muito interessante. Eu digo para vocês que isso é verdade. Aquele que faz propaganda da caridade que ele dá, já recebeu o que tinha para receber. O que que ele recebeu?
Prazer de ter feito a caridade.
Não, não é o prazer.
Glória.
Fama.
Reconhecimento, glória, fama. Então, desse simples pedacinho, nós tiramos uma coisa muito importante. A bem-aventurança, ela não pode, como se diz, ser recebida ao mesmo tempo do que a glória material. Quem recebe a glória material não recebe a bem-aventurança. Por quê? Porque não vai te dar duas vezes reconhecimento para quem praticou um ato só. Então, aquele que faz a caridade material e recebe em vida o reconhecimento, não é candidato a receber a bem-aventurança. Então é preciso que aquele que assina este pacto com Deus, ele tenha consciência disso. E não cobre, não exija por nada. não só pela qualidade material, mas também pelo ajudá-lo próximo moralmente, sentimentalmente, ou com ensinamento, esperar receber alguma coisa. Olha como aquele é um bom médium, ele trabalha muito bem, que maravilha. Isso pode acontecer no mundo material como karma, mas não pode ser desejado, não pode ser espelado, não pode ser quilido. Este pedacinho parece chome no meio do assunto qualidade, mas está presente. E é importante nós, então, colocar isso neste aspecto. Aquele que faz propaganda, aquele que deseja o reconhecimento por ter prestado a qualidade, já recebeu o que tinha para receber. Portanto, não vai receber a bem-aventurança. Ficou claro?
Sim. Não serve ser dois senhores ao mesmo tempo.
Tudo isso vai ser falado daqui para frente. E também está de acordo com aquela tentação que nós já conversamos, né? Não espera nada do mundo material. Uhum. Pode ler outro. Tá.
A oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa.
Este aí também é outro detalhe, a oração. O que é uma olá? O que é uma oração?
Falar com Deus?
Não. Neste caso, não, nós vamos ampliar o sentido de oração. Não só o ato de rezar, mas de toda a prática religiosa. A oração, na verdade, é uma prática religiosa. Perfeito. Sempre que você buscar a prática religiosa, não precisa ir à igreja, ao centro, ao terreiro, ao templo, para fazer a sua prática religiosa. A sua prática religiosa é feita no seu íntimo. Tem muitos que vão ao centro para praticar, ao centro, ao templo, a qualquer lugar, para realizar sua prática religiosa, mas não está realizando ela dentro de si. O que adianta? Vai falar, participa da palestra, ou participa da zila, ou segue todos os rituais da missa, mas o seu mundo interno está em outra parte. Esses já receberam o que tinha que receber. O que eles receberam? O prazer de estar ali. O ato de estar ali, ele não vai receber mais nada. Agora, aquele que pratica a sua religiosidade dentro do seu mundo interno, dentro do centro ou não, este recebe a bem-aventurança.
Mas o que seria praticar essa religiosidade?
Sua fé. A religiosidade, ela tem doutrina e rito. Você pode praticar o rito, você pode fazer meditação. Meditação é uma peça, é um rito de uma religiosidade. Você pode defumar, botar selo. Isso é uma prática religiosa. É uma prática religiosa que você deve fazer na sua casa. Na sua casa íntima, não na sua casa física. Toda essa sua, como se fala, toda essa sua, este seu ritualismo é preciso ser feito internamente, com o seu interno comungado com o seu externo. E não você simplesmente esperar, hoje não é dia, hoje é terça-feira, hoje não é carta, então não é dia de eu ir para o centro, eu não vou nem me preocupar com as coisas do centro. Com a religiosidade que eu professo no centro. Compreendeu? E a própria prática da doutrina é uma religiosidade. Porque a doutrina faz parte da religião.
Sim, mas vamos lá, nós espiritualistas aqui que tem uma, vamos dizer assim, que tem uma sequência, seguimos você.
Certo.
Os ensinamentos em si. Eu vou falar por mim. Depois de praticar, de ver, de estudar, eu não consigo fazer mais absolutamente nada disso daí.
Zero de problema, mas tem gente que mesmo depois de ouvir isso aqui, reza, faz oração. Tem gente que mesmo depois de ouvir isso aqui, faz meditação. Tem gente que achei de vela para santo. Não tem problema, isso é ato. Isso pode acontecer. Agora, ao acontecer, você precisa só saber lixo. Tudo isso tem que ser vivido internamente, não internamente. Quem faz externamente faz para que outros vejam, esses a receberam.
Perfeito, outros a viram. Agora eu fazer, porque eu não faço nada.
Não tem problema, mas tem gente que faz. Então este não é para você. Você já nem pratica. Ótimo, louvado seja Deus. Mas pratica a sua religiosidade. O próprio ato de pensar nas coisas que você faz já é um ato
assim.
Religioso. Porque é um ato que chega a uma doutrina espiritualista ou não.
A gente pode falar que oração seria uma sintonização, não importa o ato que seja praticado?
Pode falar isso. Se você usar ela para sintonizar. Agora, tem muita gente que usa a peste para outras coisas, não para se sintonizar, e não se sintoniza durante a peste.
É uma forma de barganha, por exemplo, né?
Isso, que nós vamos ver agora.
Tá. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam.
Esse é outro detalhe. Oração não se faz, oração que eu estou colocando como ato religioso, não se faz com intencionalidade. Nenhuma. Ah, vou rezar para eu ter mais saúde. Ah, vou rezar para ajudar o meu vizinho que está com câncer. Isso é intencionalidade.
Por que não pode?
Porque você é como se você dissesse, Deus, eu quero que seja feito isso.
Não é eu quero, estou pedindo. Não. Se ele quiser fazer, faz.
Ah, mas isso não está na oração. Este é que é o problema. Se você fizesse com essa posição, você estaria tudo certo. Mas no momento quando você faz, já faz esperando o quê? Porque você rejou, ele faz o que você quer. Este é que é o problema. De 99,9% das pessoas faz esperando. E aí é que vem o problema da intenção. Porque a intenção, você agir com intenção, ou ter intenção ao agir, você está não se integrando a Deus. Deus, vida, o que for, o nome que for, energia.
Você está se entregando ao resultado do seu desejo.
Você não está se entregando a você. Por quê? Porque como você condiciona a felicidade, só se o que você pediu para acontecer, você vai ser feliz. Aí não é felicidade, aí é prazer, felicidade condicionada.
É, a respeito disso, uma vez eu vivi uma lição, assim, no meio da cara de uma japonesa que era caixa nos bancos do Brasil, não em São Paulo. Os bancos deram lá do fórum, né? Então, eu não conhecia, assim, todo dia estava lá. E uma vez estava chovendo, eu falei para ela, ai, droga, eu não gosto de chuva aqui, estava com um mau humor. E ela falou exatamente isso, ela falou, mas você tem que ser feliz em qualquer tempo. Com sol, com chuva, esteja como tiver, foi um tapa na cara.
Até porque a comida não nasce no supermercado. Então ela precisa da chuva para você poder comer. O meu velho da Goaba dizia, choveu é tempo bom.
Para ele que tinha
porque tinha colheita, porque tinha o que colher. Agora então vamos ver a oração do Pai Nosso. Eu vou repetir o que eu já falei antes, que é o sentido com o qual vocês oram, porque vocês não cumprem esses dois quesitos que foram colocados assim.
Portanto, orem assim.
Neste caso, só fazer o adendo que eu já fiz. A oração não é palavras. Na verdade, eles são caminhos. As palavras da oração são um guia de como você deve viver. Viver em oração.
Pai Nosso.
Pode falar aí. Pai Nosso. Então você já ora para um pai que é pai de todos. Pai dá as coisas só para um filho? Então se você ora para um pai que você já sabe que é pai de todo mundo, você deve esperar que ele tenha momentos onde não dê para você e dê para os outros. Porque também são filhos dele. Então quem pratica essa oração deve viver sabendo de que quando ele não ganhou alguma coisa, é porque o pai, que é de todos, deu para outro. Por isso é que eu disse, e vocês todos, não acho que o irmão não estava, lá no, na, como é o nome lá da Tibaia? Eu disse assim, para um ganhar, outro pede. E nessa hora que você perdeu, alguém ganhou. E por que, que alguém ganhou e não você? Porque o pai é pai de todos. E tem que dar igualmente a todos.
Que estás no céu.
Fica por aí mesmo, não vem para cá encher meu saco não. O céu aí é a perfeição. O lugar perfeito. Que é habitado por seres perfeitos. Então quando você ora o Pai Nosso, você reconhece que está se dirigindo a um ser perfeito. E você que não está lá, não é perfeito. É aquilo que nós já falou, superioridade moral. Se você não reconhece que ele é moralmente superior a você, você se avalia as coisas pelas suas verdades e neste momento você julga a Deus. Condena ele por não fazer as coisas dentro do que você quer.
Joaquim, eu posso entender céu não como um espaço físico, mas como um estado?
Céu e espaço físico é esse buraco que vocês olham para cima e veem. Mas aí não se refere a um livro de geografia. Aí é um tratado. E neste tratado, o céu é o lugar da perfeição.
Uma dimensão.
Isso, uma dimensão, um plano espiritual elevado, o nome não importa. O que importa é saber que os habitantes do céu são perfeitos.
Eu não posso sim.
Os habitantes?
Isso, porque tem outros que já chegaram, vamos dizer, próximos, né? Já estão dentro de uma faixa que você pode botar tudo como chão. Moralmente é melhor que você, então é perfeito.
Eu não posso entender céu aqui como algo interno? Pai Nosso que está dentro?
Não, neste caso é o reconhecimento da perfeição, não é o reino do céu, é o céu, o ponto ápice da existência espiritual.
Entendi. Que todos reconheçam que o teu nome é santo.
Que por ele estar neste plano acima, é preciso que reconheça que ele é. Ele tem em si a santidade. O que é ter em si a santidade?
Você falou ser
perfeito. Não. Ser justo e amoroso. O santo é aquele que é perfeitamente justo e é perfeitamente amoroso. perfeito. Perfeito no amor, perfeito na justiça.
E o que se pode considerar santo?
Deus.
Só?
Só.
Esses santos criados pela Igreja Católica?
São santos para a Igreja Católica. Dentro da doutrina católica, eles possuem a perfeição católica. Por isso eles são santos. Eles produziram tudo de acordo com a doutrina católica. Os santos da Umbanda são perfeitos porque eles produzem tudo dentro da doutrina da Umbanda. Eles entendem a justiça e o amor completamente dentro daquela doutrina. Então eles são santos para aquela doutrina.
E quando se ora para o santo, já que estamos falando de oração e de santo...
Você está orando para um ser que, aí, que é superior a você, mas que ainda não chegou à santidade universal, ainda não chegou ao céu.
Com certeza superior a mim.
Com certeza superior, porque ele não está encarnado e você está.
Mas isso não faz ele superior só porque está desencarnado?
Sim, porque ele não está nem neste óbvio.
Faz mesmo. E esses traços que a gente pega no caminho, estão desencarnados e não são superiores?
Não, estes não estão desencarnados, eles estão encarnados sem carne. Mas ainda vivem como ser humano. O desencarne não se dá quando você está na carne ou não. O desencarne é quando você se liberta do egoísmo, que é a característica do ser humano.
A gente pode considerar os mestres como santos nesse caso?
Os mestres, não. Os enviados neste mundo, não. Jesus, o Siddhartha Gautama, não. Os mentores, sim.
No caso, Cristo,
Buda. Exatamente.
Venha o teu reino.
Venha o teu reino. O que, que você está pedindo?
Baixar aqui na terra.
Não.
A tua santidade.
Que você viva o que for produzido pela santidade deles. Então que você viva o amor de Deus. Que você viva a justiça de Deus. Isso nós a conversou lá atrás, quando falou da fome cheia de fazer a vontade de Deus. É o que está acontecendo. Então, não é você pedir para que venha, é reconhecer que tudo vem de lá para cá. E aí você, ao dizer que venha o seu reino, está espechando a sua vontade de receber o que vem, ao invés de se revoltar contra o que vem. Ficou claro?
Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu.
Ou seja, que o fruto da sua santidade, o seu amor e a sua justiça aconteçam na terra como acontecem lá. Ou seja, lá só acontece isso. Mas aqui você acha que não acontece. Você acha, por exemplo, que um bandido de atirar em alguém não é um ato de amor nem justiça. Aí você enjola terra e céu, quando tudo é uma coisa só. Justamente a olação do Pai Nosso é uma aceitação de que tudo que acontece aqui é fruto da ação deste santo. E que eu quero receber, porque eu pedi, venha a mim o seu reino.
Quando a gente isola, Joaquim, a gente cai naquela situação em que a gente fica eternamente buscando. Porque a gente
não
reconhece que
não,
está aqui.
Não, quando você isola, você faz outra coisa. Você quer ser o Deus. Você quer determinar o que tem que acontecer.
Sim.
Então você reza: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, mas seja feito aquilo que eu quero, viu? É isso que demonstra a hipocrisia. Não adianta rejar. Por isso eu disse, a oração não são palavras. A oração é um código de vivência do acontecimento humano.
Dá-nos hoje o alimento que precisamos.
Natural e normal. Qual o alimento que você precisa? Não.
Pois é.
É, nem só de pão vive o homem, é só daquilo que, é da, que Deus diz.
Tudo que vem de lá. O que alimenta é o que vem de lá. A bem-aventurança. Paz, harmonia, felicidade. Você pode não ter um grão de comida. Se você tiver em paz, você está harmonizado. Você pode estar com o armário cheio de comida. Se você não tiver paz nessa vida, você não está feliz, você não está vivo, você não está alimentado. É por isso que dizem que quando fica nervoso, come muito. Porque nada satisfaz.
Como é que é? Começa do começo, é isso inteiro. Começando,
dá-nos o alimento que nós precisamos. Mas o alimento, este alimento não é o pão físico, não é a comida. O alimento que você precisa é a paz, a harmonia, a felicidade eterna. Porque você pode ter um grão de arroz para comer. Se estiver em paz, você está satisfeito. Agora você pode ter um armário cheio de comida. E se você não tiver paz, se você não tiver harmonia, você nunca vai estar alimentado, sentir-se alimentado. Vai estar sempre buscando mais coisas. E é por aí que eu terminei de gender, é por isso que vocês, quando estão nervosos, comem muito.
Ansiedade, então...
Nunca chaxia. Nunca chaxia.
Pode ou é sempre...
A ansiedade sempre traz o não se chaxiar.
Porque tem gente que quando está ansioso não come.
Sim, alguns reais desse jeito, mas a maioria não. A maioria come muito. Porque não se sente satisfeito. Está sempre faltando alguma coisa. E o que está faltando não é comida. Então não adianta. Se você se enche de comida, o que vai acontecer é que você vai ter dor de barriga. E nunca vai estar chateado.
Então eu sou assim, como que eu resolvo isso?
Lute pela sua paz. Como é que se luta pela sua paz? Manda tudo pastar.
Da boca para fora é um ano, mas da boca para dentro...
Mas tem que ser interno.
Nada vai bastar, fica tudo aqui.
Continue.
Joaquim, eu vou emendar uma pergunta que foi feita em relação a esse tema quando o Firmino disponibilizou na internet. Teve uma pergunta assim, que referente a essa fala. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz, que aqui... Cristo também inclui o pão material. Ele não é totalmente exclusivo.
Não é pão. É coisas materiais. Lembra quando nós estudamos isso? Nós não falamos especificamente de pão, de comida. Mas pão como alimento material. O ter, o ser, o estar, o fazer. A necessidade de ter. Todas essas coisas não são proibidas. Não, não é para você fugir como foge da cruz do diabo. O diabo foge da cruz. Não precisa fugir delas. O que você não pode é alimentar-se delas. Porque o alimento delas, ou seja, você achar que é ótimo ter uma família toda organizada, é o que acabou de dizer na caridade. Você já recebeu a sua... O que tinha para receber, a satisfação de ter uma família organizada. Então você pode ter uma família organizada e ter a benevolência. Como? Quando a família organizada, que neste caso é o pão, não for é, vamos dizer assim, aquilo que você acha importante. Eu ainda usei essa palavra.
Entendi nada.
Você precisa se alimentar das coisas espirituais, da paz, da harmonia, da felicidade. Mas esse alimento só vai lhe trazer substância, só vai lhe deixar satisfeito se você não exigir que junto com ele venha a coisa material. Venha, está tudo bem na sua vida, você não ter dívida, você de poder ajudar todo mundo, você ter a família organizada, você outros ter casa própria, carro. Exigir que isso venha junto com o bem-aventurança. Pode até ter, mas o exigir que isso venha para junto com a bem-aventurança é o que não lhe deixa satisfeito. Exigir, não é não ter, não é correr, não é fugir, não é negar. É,
posso traduzir não aí na minha linguagem?
Pode.
Seria mais ou menos assim. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um bom salário, tenho uma casa boa para mim, um carro novo. Eu já tenho isso tudo e ainda quero exigir ter paz com a família? Ou ao contrário?
Não, você ainda tem que anexar tudo isso a paz na família para se sentir bem.
Poderia ser o contrário, ter paz na família
e não ter nada disso, aí exigir tudo isso para se sentir bem.
O objetivo é ter tudo isso e está tudo bem.
Ou não ter nada disso e está tudo bem.
Exatamente.
Ou ter alguma coisa e está tudo bem.
Isso, exatamente.
E é o reconhecimento também, Joaquim, que o que vem do material é o prazer. Mas você também, além do prazer ou da dor, tirar a felicidade disso.
E como é que é?
Que o que vem do material pode vir o prazer ou a dor. Mas independente disso, você tira a felicidade junto.
Você está feliz tendo prazer ou dor?
Isso.
Você pega o chão fascículo lá em cima, por favor.
Pode continuar?
Pode.
Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam.
Condicional. Como é que você quer que Deus lhe perdoe se você não perdoa ninguém? Mais tarde nós vamos contar uma parábola sobre isso. Pode pôr aqui. Obrigado, viu? Vai ver se assim desse eu vou falar melhor.
Você já fala tão bem, Joaquim, não precisa de nada disso.
Por que São Francisco?
Hã?
Por que São Francisco? Você tinha vários santos lá em cima.
Porque este é o que está carregado, não é à toa que ele está mais perto de vocês.
Como assim?
Se repara lá, tem um monte. O que fica mais perto da cabeça na meditação é este. Essa figura, essa estátua, é a mais carregada de energeticamente.
Posso fazer uma pergunta em relação a isso?
Até porque nós estamos estudando o Biba, né?
Mas tem essa senhora lá que eu vi.
Sim, mas essa está mais aqui.
E ela é carregada devido às atividades que a gente executa no local?
Não, devido às atividades que vocês nasceram para executar.
Invertei a ordem.
A missão. A nossa missão é a missão do São Francisco, a missão do Despochuí.
Que começou o assunto lá em Araraquara, quando falou sobre São Francisco. Entendi. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Que, nós não, que o Senhor não ponha tentação na nossa vida, mas se puser eu vou aceitar. Que o Senhor me livre do mal, que é o mal. O que é o mal?
Não sei, não
O mal é o egoísmo.
O egoísmo, puxa, eu me livre do egoísmo, mas se vier, eu vou aceitar.
Que é o... Afasta de mim esse cálice.
Mas se não for possível...
Que eu bebo até a última gota.
Exatamente. Pode continuar.
Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês.
O amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Como é que você espera receber de Deus se você não faz? Por onde receber? Deus dá a cada um segundo as suas obras. Lembrando só, este perdão é interno. E este perdão é o não ver nem erro no que aconteceu.
Isso se aplica àquilo que você falou, que é a vida da gente como se fosse uma árvore cheia de galhos. Todo, cada galho é uma possibilidade já planejada de vida.
Perfeito.
Consequência de vida. Então, se internamente a gente estiver bem, em paz, vai por um galho, nesse galho pode ter uma dádiva de Deus esperando por nós, é isso?
Isso.
Mais ou menos assim, grosseiramente falando, para entender.
Perfeitamente.
Como pode estar uma dádiva de Deus?
Hã?
A Bíblia não seria as bem-aventuranças?
Não. Uma dádiva de Deus que ela está falando aí é no sentido material. Não é isso? Ou você está falando da dádiva de Deus?
Dádiva de Deus é material.
Dádiva de Deus é uma felicidade, não sei.
Então está certo, a mesma coisa. Sim, é o que eu sempre disse, sim. O ato vai ser sempre ato, e você vai, de acordo com o que você vai praticando antes, você vai internamente passando por de forma diferente, cada vez menos dolorida. Sim.
Eu posso entender, Joaquim, que é uma via de mão dupla? Ou seja, quando eu faço ao próximo, automaticamente eu estou recebendo também. Então, quando eu perdoo o próximo, automaticamente eu estou, digamos assim, me livrando de uma relação que não era satisfatória, entre aspas, para os dois. Eu estou rompendo aquilo, porque estou perdoando ele ao mesmo tempo que estou me perdoando, alguma coisa assim.
Vamos falar mais fácil. De via de mão dupla, que você fala estada. Qual é o nome dessa estrada que você está falando aí? A estrada onde você perdoa um e é perdoado na volta.
Dá para receber isso.
Calma. Ação e reação. Você planta e colhe. Você faz e tem reação. Se você julga, você vai receber julgamento.
Isso.
Você mereceu receber. Não é castigo, não é pena. É o amor. É uma nova possibilidade para você perdoar. E é justo por quê? Porque você não perdoou antes.
Ou seja, quando eu faço ao próximo, automaticamente
fazer
estou recebendo.
Não fisicamente, isso, fazer isso. Emocionalmente, trabalhar os seus conceitos com relação ao próximo.
Isso, eu recebo, né?
Eu sei que você já compreende, mas eu tenho que sempre deixar isso bem claro, porque pessoas estão ouvindo.
Tá. O jejum. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem o que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa.
Tá certo. Que é o jejum antes. Na verdade, ele está usando um hito e a elita. O jejum, além de outras religião, era um hito e a elita. Uhum. Mas o que é um jejum?
Jejum é abster-se?
Não. Jejum não é abster-se. Você pode abster-se tendo. Mas se não tiver e você também não comer, é jejum.
Não, não é falta.
Não, é jejum. Você está jejuando. Você não tem o que comer. Jejuar é não comer.
Mas por opção.
Não é só por opção. Jejuar é não comer. Você pode jejuar porque não tem para comer, ou você pode jejuar porque você não quer comer. Mas jejuar é passar necessidade.
Nunca vi dessa maneira. Eu achei que era sempre opção.
Não, jejuar também é passar por necessidade. E aí vem ele e diz, quando você estiver passando por necessidade, não faça cara feia. Não demonstre o seu sofrimento. Sabe aquela pessoa? Ah, tá tudo bem. Não, sabe, ontem aconteceu isso. Não, sabe, aquilo não. Não, sabe. Este está demonstrando todo o jejum. É claro, ele fala ali, né, pentei o cabelo, lave o oito, porque faz parte do ritual e a elita. Você não toma banho, você não lava, você joga cinza sobre a cabeça durante o jejum. Tudo isso para demonstrar que você está em jejum. Então ele usa essa tradição para falar, quando você estiver passando por calências, não demonstre. Por quê? Porque aquele que demonstra já recebeu dos outros. O quê? O carinho, a atenção, coitado de você. Já recebeu. Este não vai receber a felicidade.
O jejum aqui é um martírio, né?
Jejum é calência, falta. É você não se alimentar. Quando você não se alimenta de felicidade, você tem sofrimento.
Mas quando é um jejum provocado, ele é provocado no sentido de haver um martírio ali, de uma troca.
Sim, e também pode ser nessa parte religiosa.
Isso.
Mas eu já estou, se eu já estou falando de calência, eu já estou falando de tudo.
Tá, tá certo. Riquezas no céu. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões a roubam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês.
O que é a sua riqueza? Este é o primeiro ponto que você tem que falar aqui e pensar. O que é riqueza para você? O que é importante? Porque riquezas são coisas importantes.
O que eu ajunto?
Não. O que é importante para você? O importante para você é estar bem com a sua mulher? O importante para você é ter uma casa? O importante para você é ser reconhecido como um bom profissional? O importante para você é educar seus filhos? Não ajuntem coisas na terra. Tesouro na terra. Por quê? Porque aqui tudo se altera. Porque aqui tudo muda. Então, na verdade, para você cumprir essa parte do acordo, o que você tem que fazer?
Não valorizar o que é impermanente.
Não. Mudar suas riquezas. Mudar o que é importante para você. E o que é importante para você, deveria ser para você cumprir o acordo, é o que está no céu. Qual é a única coisa que o espírito leva quando sai da carne? Nós já falou disso.
Sentimentos.
O amor. Então é preciso que você acumule amor. Porque este amor, ninguém vai lhe roubar. Pobre de espírito, lembra? Ninguém vai lhe roubar. E ninguém vai te... E ele nunca vai se deteriorar. É isso que está sendo dito ali. Tudo que está, que é riqueza desta terra, bem desta terra, alguém vai roubar ou vai se deteriorar. Mas o amor não. Então aquele que busca seguir o acordo para atingir a bem-aventurança, ele se preocupa em acumular amor.
Eu acho que você explica bem o que é esse amor aí, que as pessoas vão entender o amor de uma maneira...
Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É este o amor que eu estou falando. Então veja, se quem se preocupa em acumular amor, se preocupa em duas coisas. Em quê?
Quem se preocupa em acumular
riquezas, amor, se preocupa com o quê? Em amar e ser amado. Mais nada. Não o amor humano, o amor espiritual. Só isso.
Vamos lá, o que é amor espiritual?
O amor espiritual é quando você respeita o direito do outro se ele está ali fazendo o que ele quiser. Xaixo. Veja, este é, em qualquer situação de vida, o objetivo daquele que pretende seguir esse acordo e receber a bem-aventurança e toca. Ele só vive para isso. O eto é, como é que se chama? Pêndice. Isso. Cocá?
Joaquim, existe uma tendência a acreditarmos que o eu, ele é permanente. E ele, como fonte do egoísmo, e a gente reconhecendo que
eu, humano,
o
então.
Eu, isso, que é o ego, né? Inclusive isso também é impermanente,
também.
O egoísmo cai por terra. Porque sim. Você está fazendo algo por algo que é impermanente, ele muda, uma hora ele não estará lá.
Se deteriora.
Se deteriora.
Aí,
meu Deus. Então tá, morreu.
Eu vou operar mais, né?
A luz do corpo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão?
Os olhos são a luz do corpo. O que é luz?
O que ilumina.
Não.
Felicidade.
O estado de paz. Sabe, você está iluminado, você está com aquela cara de bobo. Que maravilha, minha mãe morreu, olha que felicidade. Essa é a luz, você está iluminado. Os seus olhos são a fonte dessa luz. O que quer dizer isso?
Que você enxerga felicidade em tudo.
Não.
Está abrindo para os outros dele.
Que essa luz tem que vir de fora.
Não entendi.
Vou explicar.
Ué.
Essa luz tem que vir de fora.
Ela tem que ir para fora?
Vir de fora.
Então, isso que não.
A felicidade tem que vir de fora?
Não. Essa luz tem que vir de fora. Tem que vir porque está acontecendo fora.
Não, isso é o que acontece, não o que deveria acontecer.
A luz tem que vir de fora. Tem que vir do que está fora. Não adianta você só racionalmente colocar, mas Xavi, está tudo bem, está tudo em paz, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, quando o que você está vendo não reflete isso. Aí o vendo já não é olho, é raciocínio, é mento, é ideia, é percepção. Ele fala em olho porque naquele tempo qual é o nome daquele moço que estudou a psicologia?
Freud.
Isso, o Freud não tinha nascido. Então ninguém sabia de medo, dessas coisas. Então ele fala em olho. Não adianta só você lutar racionalmente para dizer, olha, não, a minha mãe morreu, mas que ótimo, tem que ser bom. Não, você tem que vibrar positivamente porque sua mãe morreu. Você tem que colocar no próprio ato algo de luz para você. E não esperar entrar alguma coisa escura para você aqui dentro tentar, como eu posso dizer, calhar. É o que ele fala, se o seu olho reflete negatividade, reflete sofrimento, ou seja, se a percepção é de sofrimento, se a percepção é de negativismo, não importa, você vai cair na escuridão, e que escuridão horrível.
Só um adendo. No primeiro momento, vem.
Sim, no primeiro momento vem. Mas veja, o que eu estou querendo mostrar é que não adianta você só racionalizar no caso da sua mãe morrer, ou da casa da mãe dos outros morrer. Você precisa chegar, vamos dizer assim, à conclusão de que morrer é bom.
Sim, mas para isso eu tenho que racionalizar. Vou lá, vejo lá. Morreu.
Eu não estou falando você racionalizar naquele momento. Eu estou falando você, no seu processo de meditação, pensar sobre a morte. E você, no seu processo de meditação, dizer para você mesmo, morrer não é ruim. Porque vocês, vamos dizer assim, recebem esse monte de informação, e aí na hora que interessa, vocês fazem. Mas vocês não vão trabalhando o tempo inteiro os preconceitos. Desçam os conceitos internos, ponto, e só naquela hora você
liga a chave.
Essa chave é racional. É preciso você começar a trabalhar isso para você, sabe, de uma forma ampla, desde o início, do tempo inteiro, 24 horas por dia você trabalhando para desintocando os conceitos que estão enraizados e não esperar o momento que um conceito se apresenta para você tentar mudar.
É a força do hábito.
É o hábito, o vício, aquilo que nós já conversou. Então é um trabalho de 24 horas. Porque se você não só trabalha naquele momento, você só tem uma racionalização de que aquilo é bom, mas ainda está vindo carregado com negativismo e aquilo está escurecendo você por dentro e você nem está vendo. Porque você só está alcançando o prazer de não ter sofrido.
Você percebeu?
Quem assina este acordo precisa compreender que tem que internamente mudar-se. É forma íntima. Mudar-se no sentido de, olha, de morrer não é ruim. É por isso que vocês já aceitam a morte de alguém e quando é um assassinato de uma criança não aceitam. Porque ainda tem o conceito, morte é ruim. Compreendeu? É isso que ele está querendo mostrar. Seus olhos têm que captar luz. Eles não podem captar escuridão. Porque se eles captarem escuridão, a escuridão se implanta dentro de você. Mesmo que você produza internamente uma luz artificial, essa luz não vai iluminar.
Joaquim, eu compreendi que não é uma compreensão seletiva, onde em algumas situações você compreende, é uma compreensão profunda. Né? Aquela coisa que você diz, não é só passar o remedinho, é tirar o bicho que está lá dentro. Da
Mas
família.
Este tirar o bicho tem que ser feito sempre, tendo ou não bicho lá. É isso que eu estou querendo dizer.
Então, porque justamente pela força do hábito, pelo vício, mesmo que você já tenha até obtido a compreensão geral do processo, na situação ele vem. E continua vindo.
E aí pela força de Maia você acha que você já venceu. Mas tem uma hora que a coisa é tão íntima que você cai.
Isso. Pois é, quando é de foro pessoal e íntimo...
Porque não trabalhou o conceito, só trabalhou o momento. E aí este Isso. momento, o açougue já tinha conseguido, se disse eu já sou gotosão, eu consigo, agora estou pronto para tudo. Aí vem a coisa acontece no íntimo, aí você se ferra. A Bíblia é um pouco diferente das que vocês leram, não?
Bastante.
Com certeza sempre é a Bíblia.
Pois é.
E não estou mudando uma palavra. E ainda estamos só no sermão do mundo.
Deus e as riquezas. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro.
Se fosse Manon, eu já ia perguntar quem é ela, né?
É, aqui é a nova tradução.
É tudo que nós está conversando aí está bem claramente. Não se serve à vida humana, ao mundo humano e a Deus ao mesmo tempo. Não pode se esperar que a vida que seja vivida com bem-aventurança, ao mesmo tempo contenha sucesso material.
É, o dinheiro aqui não se
limita. E aí a questão é servir, não é receber. Viver para, servir é viver para. Então, é questão apenas de você analisar prioridades para você.
É, o sentido de servir é uma troca também, né?
Não, escravo. Escravo, ele faz o que lhe manda fazer. E agora, ele faz servindo ao Senhor.
Entendi. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso.
Tá certo. Não se preocupe com a comida, com a bebida, nem com a roupa. Que chão isso? Porque aí é comida, bebida e roupa. O que chamam as três coisas?
Necessidades básicas.
Necessidade básica. Ou seja, este tudo tinha que ser feito aqui. Não tinha? Por quê? O que, que ele está dizendo?
Para não me preocupar com...
Não! Não pode nem ser o mínimo do mínimo do mínimo!
Aliás, que tela que não está aqui. Tomara que pera, né?
É, cuidando da minha avó.
Não pode ser nem o mínimo do mínimo do mínimo. Não se pode se preocupar nem com as necessidades básicas. Porque vocês dizem assim, isso de o Gordo dizia muito para eu. Não, mas se eu não trabalhar, eu não vou comer. Ou seja, é o espiritualista que quer servir a Deus, mas ainda se serve a materialidade em toca de necessidades básicas. Nem isso, nem a necessidade básica, ela é necessária para aquele que quer ter a felicidade. Não estou dizendo que não pode ter, eu estou dizendo que não pode ser alvo de preocupação, não pode ser opção de vida, não pode ser busca de vida. É isso que está sendo dito ali. Deus dá ao pacharinho, isso tudo é figura, isso tudo é para ficar bonitinho. Mas o que ele está dizendo é isso: quem assinala este acordo, saiba que precisa servir a Deus. E quem serve a Deus, nem com relação às suas necessidades básicas, nem pela em toca das suas necessidades básicas, ele serve a matéria. Isso tinha que ser aqui. O mínimo, do mínimo, do mínimo. Não tem mínimo. Mas tem uma frase que ele fala que eu quero comentar uma coisa. Por favor, leia o finalzinho.
No entanto, o pai de vocês que está no céu há de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso.
Nenhum de vocês pode encopidar a sua vida. Pergunta outro 5.8 do livro dos Espíritos. Outro 5.8a. Ninguém morre antes da hora. Nem depois. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Ele acabou de falar que você não deve se preocupar com a necessidade básica. E disse: ninguém pode encompridar a sua vida. Ou seja, ninguém morre de fome. Ninguém morre por não ter roupa. Ninguém morre por não beber água.
Esse evangelho é
Mateus? Não é
com Hã?
Morre porque chegou a hora.
Sim, morre porque chegou a hora. Então, aí está a informação para aqueles que dizem assim: mas se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não comer, eu vou morrer. Não, você não vai conseguir encompidar a sua vida por causa da comida.
Mas ele não fala isso por causa da comida.
Ele acabou de dizer, ele está falando da parte do alimento, da água. Sim. E da roupa. E aí ele diz: ninguém pode encompidar a sua vida. Ora, se ninguém pode encompidar a sua vida, e aí você vai morrer na hora que tiver que morrer, isso quer dizer que comida nenhuma vai lhe dar sustento para continuar vivo. Se comida nenhuma vai dar, quer dizer que você nunca vai morrer de fome. Então não precisa nem em nome de prolongar a vida, servir a matéria para poder ganhar comida.
Deus foi intuído para falar isso? Ou,
sim.
Ou ele está falando, está transcrevendo a vida de Jesus?
Na verdade, ele foi intuído que Mateus não conheceu Jesus.
Não?
Não, o Mateus viveu 100 anos depois de Jesus. Esses evangelhos são, nenhum deles viveu com Jesus.
Como é que se pode dar credibilidade a isso?
Porque a credibilidade é dada através da espiritualidade quando diz: esse é um livro sagrado. Humanamente, se você for julgar humanamente falando, não. Na verdade, o evangelho, Mateus viveu com Jesus, sim. Na verdade, pera aí, na verdade, sim. Mas na verdade, Mateus nunca escreveu isso. Ele ditou para alguém que ditou para alguém que alguém escreveu. É a mesma coisa dos escritos do Buda. Só foram feitos 500 anos depois que ele morreu, pela tradição oral. Então aí é a tradição oral dos que seguiram Mateus. É isso que eu quis dizer. Quem escreveu, na verdade, nunca viveu com Jesus, mas seguiu a tradição oral que começou com Mateus.
Mateus era um profeta que vivia com ele?
Sim. Eu falei errado.
Um dos doze
profetas. Mas ele não escreveu. Isso foi tradição oral que foi sendo repassada. E aí é os grupos que se formaram. Mateus formou um grupo. Depois nós vamos estudar João. João já formou um grupo magnótico. Você vai ver que o evangelho dele, apesar de chegar, as palavras são todas diferentes.
E a gente não pode falar que há desvios ou erros na Bíblia, porque...
Há desvios, não há erro. E quem desviou? Deus. Acabou.
Isso, é. Porque Deus acaba sendo a causa primária de todas as coisas.
Vocês já leram Memória do Cadeco? Memória Pótuma?
Eu li há muito tempo.
Cadeco conta que ele estava escrevendo o livro do Espírito, ouvia batida na parede. Aí um dia ele perguntou ao Espírito por quê. Se é que você está escrevendo que não era para escrever, eu estava escrevendo errado. Nós estávamos mijando para você.
Eu lembro dessa passagem. Então tá, continua?
Continua. Acho que ficou caro, né? Eu só quis fazer esta ressalva, primeiro para dizer ninguém morre antes da hora, e segundo porque Cristo fez questão de dizer que nem em nome da vida humana você tem que se entregar à busca material.
Ou seja, nem a presença, nem a ausência desses elementos tanto encurtam quanto prolongam a vida.
Perfeito.
E que esses elementos, eles também não são o fundamento, ou seja, eles não são a base necessária, que você tem que ter pelo menos isso para você conseguir buscar ou galgar o próximo elemento, que seria o reino dos céus.
Eu costumo dizer assim, o que vocês precisam para estar vivo? Todo mundo diz, cisem, nem isso vocês precisam. Eu costumo dizer, o que vocês precisam para estar vivo? Aí vocês dizem, cisem.
E oxigênio.
Aí eu digo nem isso, porque a coisa material não vai encurtar nem prolongar a vida. Vocês acham que bexiga, o lixo usa. Quando eu disse que poderia viver sem comer, as pessoas disseram que eu era maluco. Pode. Mas bexiga
sem oxigênio.
Dá para viver sem oxigênio. Há planetas onde se vive sem oxigênio.
Não, com essa forma física, eu acho.
É, existem grupos de pessoas que afirmam viver sem alimento.
É
verdade. Pessoas que vivem só de luz e tal.
Mas sem oxigênio eu não escutei falar ainda.
Agora, sem oxigênio.
Eu conheci alguém que conheceu um grupo aí.
É só você de colocar. Você não precisa nem do básico, e o oxigênio é básico. Que naquele tempo eles nem sabiam que existia oxigênio. Por isso que isso não colocou ali. Mas você não precisa do básico, então não precisa disso. Agora, vai tentar, você vai morrer. Por quê? Porque você ainda não cumpriu o acordo todo.
Aliás, Joaquim, depois de morre, os espíritos têm o hábito de continuar respirando, né? Mesmo
sim,
não precisando
do até que... a hora que alguém diz para eles, ah, cansou de ir pilar.
É um choque, não é não?
Tem tantos socos, esse é o de menos. Tanta coisa que muda quando você sai da carne, que você assa básico na carne, que esse é o de menos.
Mas é isso que vocês viriam para preparar a gente. Não ficar falando baboseira.
Mas, filha, tudo isso vai ser, todo esse libertar-se das coisas para poder chegar lá e não se socar. Dependo das babozelas.
Será?
Dependo da sua. Do seu mundo interno.
Aliás, o que funciona lá é o mundo interno. Esse é o problema.
Sim.
É. Complicado, não?
É. É, não é?
É, vocês foram acostumados a viver para fora. Aí nós vem agora de vive-se para dentro. Aí é que fica difícil para vocês.
É, a gente vive essa realidade como se fosse a única, né?
Por quê?
É. Por quê?
É, por quê? Por que vocês vivem essa realidade como se fosse a única?
É por causa da percepção. A gente é limitado aos elementos de percepção.
Nada disso. A inicutável.
Força de Maia.
Que dá a vocês o sentido de real com o que está do lado de fora.
Errado.
Hã?
Não, eu posso ter a Maia e saber que aquilo é Maia e não viver aquilo.
Você só vai saber, não vai viver. Você nunca vai deixar de ver uma mesa aqui. Porque a chão de Maia constrói a mesa.
E como me libera de Maia?
Hã?
E como a gente se liberta de Maia?
Como você se liberta de Maia, se libertando o seu mundo interno. Enquanto você estiver na carne, você não vai se libertar de Maia. Mas, quando você libertar o seu mundo interno, você não pichija mais das coisas externas, elas continuarão lá, mas você está liberta dela. O que é mágica? Ah, agora eu vi o fluido cósmico universal ali, ó. Ó o fluido cósmico ali. Isso você não vai viver para ver. Isso só depois que você morrer que você vai ver. Porque os seus órgãos de percepção, através da força de Maia, não conseguem perceber o fluido cósmico universal.
Depois do desencarne, né, Joaquim? Que antes dele, a força de Maia ainda continua.
Depois do desencarne, é só depois da morte.
Ah, não, foi o celular lá na cozinha. Ô, Joaquim, nesse caso, então, enquanto encarnados, vivemos a felicidade com o poder de Maia agindo. A gente só vai conseguir se libertar de fato do poder de Maia após o desencarne.
Você vai, pode se libertar do poder de Maia, porque o poder de Maia não é só a mesa. Poder de Maia é a mesa que é minha, que é bonita, que é isso, que é aquilo outro. Isso tudo você tem que ir se libertando para, quando depois de desencarnar, perder também a percepção mesa.
Ou seja, você está dando a parte teórica, quando desencarnar, vai ver a parte prática.
Perfeito. Mas você precisa estar liberto, porque enquanto internamente, para você, essa for a sua mesa, você vai desencarnar e vai continuar tendo a sua mesa.
Eu posso falar então que esse nosso processo encarnatório aqui, o que a gente poderia chamar de iluminação, o nome que dão por aí, nada mais é que uma preparação para que após a morte, essa expiação onde a gente desencarna, que a eliminação do ego seja a mais curta possível e mais fácil.
Eu já disse isso quando nós estudamos o Kisna. O irmão do Azul, né, que era considerado Shanto, passou 5 minutos lá, no mundo dos Vedas, do Veda, não, como Devas. É o nome? Não.
Devas.
Devas, no mundo dos Devas. 5 minutos. Então, pelo menos 5 minutos você vai ficar.
Que é o que a gente chama no espiritismo de umbral, colônias espirituais, seja o que for, toda essa realidade ilusória ainda.
Perfeito.
Porém menos densa que esse mundo material.
Perfeito.
Vamos fazer um padre.
É bem, 5 minutos, vem fazer 5 minutos.
Vai lá buscar. Lembra que o Joaquim falava, sacode assim, tá certo?
O Joaquim vai interceder por nós. Fiquem tranquilos.
Vai não, vai lá, fala assim, preto diabinho? Sou eu!
Você acha que vai encontrar um preto velho lá? Você encontra bonzinho, assim, pra te resgatar? Tá vendo te colocar no caldeirão.
Isso eu falei pra Pixa.
Aqui?
Pixa.
Que Pixa?
Ela é uma moça que ia lá na casa do seu amigo do Tabaio, lá naquela cidade que nós íamos.
Santa Cruz, da Conceição?
Isso, aquela gorda. É, eu disse, ela disse, quando eu morrer, eu vou atrás de você. Você nem vai saber quem sou eu para ameaçar. Eu chamava ela de Pixa. Era o Dojé. Lembra do Dojé? Que teve um problema no colachão?
Morreu,
né?
Ele te achou?
Não. Mas esse nem estava me procurando.
Tudo bem, a gente vai atrás do Firmino.
É. E o Firmino que você acha?
Firmino?
Nós vai estudar aí o cego que conduz outro cego. Os dois caem no bulato.
Muito
bem. Você está ferrado. Ou da Márcia também, lógico. Que pode interceder por nós.
Eu vou estar perdida lá no buraco.
A gente se agrupa lá, Márcia. A gente cria um grupinho legal.
É,
que
a gente joga baralho.
Parece, né?
E aí? É, a gente joga baralho. A gente cria uma gangue do umbral.
Tem uma atividade?
Então. Pra jogar baralho da hora.
Então vamos lá. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades.
Dois detalhes. Primeiro é tudo que nós já falamos, né?
É.
Dois detalhes. Os pagãos. Quem chama os pagãos?
Pagão é quem não é batizado.
Neste caso, não. Não é só não batizado.
Então, não sei.
Os que não assinaram esse acordo. Isso tudo não serve para o budista. Isso tudo não serve para o hindu. Isso serve para quem assinou o acordo, para quem é cristão. Esse é o primeiro detalhe. Agora, para eles, tem outro acordo.
Perfeito.
Perfeito? Agora, no final, ele diz, não se preocupe com o dia de hoje. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe apenas com o dia de hoje. Este ponto é importante. E vale, inclusive, para a questão da necessidade básica. Viva o agora. Ponto. Se não tem comida agora, viva o não ter comida. Não se preocupe em ter. Ocupe-se. Mas não preocupe-se. Isso vale para necessidade básica, isso vale para qualquer outra necessidade. Tudo que você tem a todo momento, como está aí, foi dado por Deus, sabendo que você precisa de determinadas coisas. Então é aquilo que você precisa ter agora para servir como instrumento da sua fé. Se você não tem o arroz, o não ter o arroz é o instrumento da sua fé. Se você não tem uma casa própria, a ausência da casa própria é o instrumento da sua fé. Se você não tem a família constituída, a família não constituída é o básico para a sua e para servir de instrumento para a sua fé. Porque fé entrega a Deus. E principalmente entrega a Deus acima da calência. Então, cada calencha que cada um de vocês tem é guiada por Deus com a justa medida que cada um precisa. Ponto final. é o instrumento necessário que você precisa para que você promova a vida, o vivenciar, estando servindo a Deus, porque tudo isso vem do serviço a Deus, né? E não a matéria. É só isso. Quando se fala viver o hoje, que vocês ainda não entenderam direito o que eu falo, viver o hoje, é neste ponto, reconhecer a vontade de Deus naquele momento para você, saber que aquela vontade de Deus para você é exatamente como também se falou na oração ao Pai Nosso, Deus sabe o que você precisa. Ponto final. Então, sabe, se eu não tenho a comida, para que o alimento básico, para que eu sirva a Deus, eu preciso dizer, a minha ausência de comida hoje foi dada por Deus e é aquilo que eu preciso como instrumento para eu fechar minha fé, a minha entrega a Deus. Ou seja, honrar o acordo que eu assinei. Acabou. Isso vale para tudo. Isso é não se preocupar com amanhã. É o passar a fome sem você estar com o cabelo desarrumado e com a cara suja. Como nós falamos do Zezum. Olha as coisas todas aqui. Fazendo sentido. Porque quando se lê só um pedaço, não faz sentido isso. Tem que ler tudo, porque o texto está sempre um ligado com o outro.
Joaquim, eu percebo que você trabalha aí comendo.
Bate café para ele.
Eu não pus isso agora, pouco enchi.
Então.
Vai fazer outro?
Você para de tomar meu café, ouviu?
Só preciso.
Você disse que você trabalha aí comendo, né? Mas você se atém muito mais à Bíblia do que os outros mestres.
Não, porque primeiro, aqui nós estamos estudando a Bíblia. Segundo detalhe, porque o país de vocês é um país cristão. Se eu estivesse estudando isso na Índia, eu estaria me atentando muito mais aos Vedas do que outra coisa. Se eu estivesse estudando isso no Japão, eu estaria me atentando aos Sutta do Buda. Se aqui tivesse budita, eu estaria me atentando ao Sutta do Buda. E mais, estaria dizendo a mesma coisa. Porque está tudo escrito igual.
Tem coisa no budismo, eu tenho uns livrinhos lá em casa, de vez em quando eu vou folhear. Não tem nada a ver com o que você ensina. Eles falam em riqueza material.
O budismo.
É.
Eu não ensino o budismo. Eu ensino o ensinamento do Buda. O ensinamento do Buda principal é o do Salaputa. Lembra do Shalaputa?
O que
o seu mestre ensina? O seu mestre ensina que você não deve ter apego, posse, paixão e desejo pelo fruto dos cinco agregados. Mesma coisa que nós estamos estudando aqui. E esse é o básico, porque isso ele está ensinando o que o mestre em resumo fala. Agora, se o budismo que ia a ideia do Buda que vai lhe trazer prosperidade material, isso é problema do budismo.
E eles têm também esse culto aos antepassados?
Sim, nenhum problema. É ito.
Materiais, é só um ito, isso.
É ito, só. Não tem problema nenhum.
Entendi.
É, já vê a mesma coisa do Dalai Lama, que é um cheiro desprovido de apegos, mas que ainda quer que a sina saia do Tibete.
E eu vejo também que a maioria das imagens de Buda nos templos são de ouro, né?
Sim. Não há um templo de Buda que não tenha a sua imagem de ouro, por menor que seja.
Você
Hã?
Imagem dele?
Esta é uma.
Representa.
Sim.
Okay.
Porque o Buda nunca foi assim tão fortinho, não. Ele não comia, ele era maguinho.
Esse é o trabalho, tem outras bolinhas.
Ixi, aquele tô com prosperidade, que é gordo, que as banhas caem, que não tem nada a ver com o Buda. Pode continuar.
Ainda nesse tema, os caminhos dos mestres aparentam ser diferentes, mas o destino é o mesmo.
Perfeitamente. E o caminho é o mesmo. Apesar de vivido com atos diferentes. Mas o caminho é o mesmo. Nós acabamos de ler este capítulo todo aí, este texto todo aí, esse texto todo aí nada mais foi do que desapego. E desapego é o ensinamento do Krishna. É o ensinamento de Buda, não é um ensinamento cristão. O cristianismo não fala em desapego. E isso é totalmente desapego. Palavras são palavras.
O costume de julgar os outros.
Ixi, esse é babo.
Ah, isso
é legal. Não julguem os outros.
Você fazer bem.
Ótimo, sou especialista.
Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado.
Pera. Que é tirar a trave que está no seu olho? Qual é a trave que está no seu olho? Que não faz você ver bem as coisas.
O julgar.
Não.
Os condicionamentos, os valores, as verdades, as paixões.
Conceitos. Os conceitos que você tem sobre o outro. Já é o resultado do julgamento. Não o julgamento. Nós precisa, questão de julgamento, nós precisa estabelecer duas coisas. O que é um julgamento?
Você já informa uma falta com um castigo junto?
Não. Não. Julgamento não é nada disso.
É dizer o que é certo e o que é errado.
Não. Julgar é você formar um processo contra alguém.
Formar uma opinião?
Não, formar um processo.
O que você entende por processo?
Processo é o que ele fez, como ele fez, para que ele fez, quando ele fez, no que vai dar o que ele fez, tudo isso é um processo. Coleta de informação sobre aquela situação. Isso é um julgamento. Agora, tem a segunda parte do julgamento. Que é
a sentença.
O apenar, dar a pena. Aí ele está errado. Então não estamos falando só de dizer que ele está errado. Estamos falando de toda a formação que levou a sentença de estar errado.
Isso é tirar a trave.
Tirar a trave é você tirar toda esta informação. Não é só você tirar a pena.
Você tira a pena, mas fica com tudo isso no interno.
Exatamente. Vocês querem perdoar, aí só tira a pena. Mas todo o resto fica ali. E aí vira o quê?
Hipocrisia.
Preconceito. Preconceito. A partir daquele momento você passa a ser um cara grosso, você passa a ser uma pessoa que não liga para nada, ou seja, você já tem todo o preconceito que vai servir num novo processo para zelar uma pena. Então é preciso tirar essa parte, a parte da estuchão do processo. É aqui que vem o que ele está dizendo. Não é na pena. Não é só no dizer você está errado. É muito mais. É não ver eu. Tirar toda a condução do processo, porque ela está viciada. Viciada em quê? Nas suas leis. Na sua subordinação ao sistema humano de vida. Certo? Só que ele diz uma coisa, hipócrita, Eu já falei isso. O que é hipocrisia?
Falsidade.
Hã?
Falsidade.
Falsidade é não fazer aquilo que você diz que professa. Concorda? Então, se ele diz que você é hipócrita por ter a trave no seu olho, o que ele está querendo dizer?
Eu condeno aquilo, mas faça a mesma coisa.
Que você faz a mesma coisa. Pode ser outro elemento, pode ser outra de história, pode ser outras coisas, mas você age exatamente igual aquilo que você condena no outro. Sempre. É por isso que ele trata como trave no seu olho. E trata no olho do outro como circo. Ele não diz que o outro tem um olho puro. Ele diz que o outro tem um circo. Mas no seu vira trave. Por quê? Se é igual.
Você percebeu.
Não.
Porque ele está mais próximo do teu olho?
Não. Porque você chama de certo o que você faz e chama de errado o que ele faz. Ao você achar que está certo o que você fez, o seu erro é muito maior. Então veja, tem duas coisas. Primeiro, você achar que está certo. E segundo, você condenar o outro.
Agora, você falar que errou da boca para fora é fácil.
É o que eu sempre digo.
E o ideal seria que a gente não visse erro em vez de perdoar.
O ideal seria que você...
Uma vez que você perdoa, você está dizendo, você está errado, eu estou certo, mas eu te perdoo.
O ideal seria você jogar todo esse processo no lixo. Ou seja, todos aqueles argumentos que você tem, você deveria tirar. Este seria o ideal. Este é de retirar a sua tarde. Porque aí, você não tendo o processo, você não vai acusar o outro de ter cisco.
E como é que faz para tirar esse processo dentro da gente? Ele não sai, gruda.
Você precisa ir trabalhando em você. Isso é apenas uma opinião minha.
Quantos anos que eu estou com você? 20?
E pode ir mais longe ainda, porque eu já disse para você que chucai.
Até hoje.
E chucai de uma vez só.
Eu estou esperando, que eu já estou.
Ah, vai cair. Não se preocupa que vai cair.
Bem que eu vou morrer, eu vou
pro inferno. Não vai ter o diabinho, doutor. Você e eu vou estar empelando lá.
Ah, tá privilegiada.
Já sabe, hein? Já sabe, hein? Caminha Márcio.
É, acho que
caminha Márcio. Já passou a fita.
Ai, meu pai,
do céu,
tô ferrado.
Mas então a questão é essa, você tem que acabar com o processo. Como é que você acaba? Vou dar um exemplo, Cássio.
Você acabou de falar que cai, então a gente não tem que ir nada.
Sim, mas você tem que. Foi o que eu mostrei, falei para ele. Você tem que dizer, eu tenho que trabalhar isso. Quando acontecer, aconteceu. Quando não aconteceu, não aconteceu. Eu tenho que trabalhar isso. Não é só se pegar e dizer, um dia vai cair, então não vou nem me preocupar com isso. Não foi isso que nós conversamos? Deixa eu só falar uma coisa. O que é acabar com um pochete quanto uma pessoa? Vou dar um exemplo.
Bom, no meu caso, trabalhei de fora, era que vá.
Vou dar um exemplo.
Tá lá, quando alguém quiser ver, sabe de tudo.
Vou dar um exemplo. Existe bêbado? Hein, irmão?
Se existe?
É.
Eu acho que sim.
Não. Existe gente que bebe. Igual a você. Igual a você que eu estou falando, sim. Igual a todos.
Sim, entendi.
O bêbado é um bochecho para levar a uma determinada pena. Extinguir o bochecho é quando vier a mente, aquele é um bêbado que não peça. Não, aquele é uma pessoa que bebe. Se bebe muito ou se bebe pouco, não tem nada a ver.
Bom, algumas exceções com o meu ex-gênero.
Por acaso eu toquei nesse assunto. É esse o processo de se limpar. É você ir tirando essa instrução do processo contra o outro. E tirar a instrução é você libertar-se do sistema humano de vida, que diz que beber muito é ser um bêbado que não presta.
Beber muito é o quê, então?
É beber muito.
Então, você dá o conselho.
No meu caso particular, a minha dificuldade está sendo que eu não sei se eu acredito nessa coisa de carne. Entendeu? Eu preciso primeiro resolver isso.
Eu não falei em karma, né? Nem falei nisso. É um ser humano que gosta de bebida.
Se ele gosta de bebida, bebe. E não é errado. Ele beber alguma coisa tem por trás.
Mas, ou não é errado. O errado é que tem o problema, porque o certo é o chefe. Agora, você não sair de casa sem batom, é chefe.
Certíssimo. Aliás, até deve estar branco.
Compreende? Faz a mesma coisa, ou seja, usa um vício, uma dependência de alguma coisa e acusa o outro de ser dependente de outra. Fundamentado em quê? Na sociedade humana que diz que a mulher tem que usar batom.
Não, mas quando eu uso batom, não prejudico ninguém.
Não, você não entendeu, filha. Na hora que eu conheci, eu sou viciado em usar batom. Eu não posso criticar quem é viciado em outras coisas.
Isso, é a hipocrisia que ele fala.
Isso. Não, não com sentido de ofensa, né?
Não, de jeito nenhum.
Mas no sentido de você se consciente já que você cobra e não faz. Só por quê? Porque alguma coisa é aceita humanamente e outra não é. Essa estuchão do pochete que eu estou falando dos lugares. Por isso eu disse, agora ficou bom. Vê quanto tempo nós estamos nesse pedacinho. Porque é aqui que você precisa agir, na instrução do processo, não na pena. A pena já é uma decorrência da instrução do processo. Se você chamar um monte de testemunha falsa e ele for lá e mentir, você vai ter uma pena que não é o que ela é merecido. É isso que Cristo está ensinando. Então você precisa trabalhar aqui, na instrução do processo, né? E lembrar-se que o processo é instruído de acordo com o sistema humano de vida, ou seja, o que humanamente é considerado hábito positivo e o que humanamente não é considerado vício positivo. Só isso. E a partir daquele momento de jeito, se eu estou acusando ele de ser viciado, eu também sou viciado. E quem sou eu para julgar o outro? A Tavi, se a Tavi está no meu olho. Acabou. Ali você manda ativar o processo.
Há muitos anos eu escuto você falar isso, mas você nunca, acho que nunca, a primeira vez que você explica isso, vamos dizer assim, você deu uma analogia. Do que seria, você falou, perdoar é não ver, nem ver o erro no outro. Só que nunca houve uma explicação tão fácil de entender.
Foi o São Francisco que me ditou.
Ô Joaquim, se a gente for, né, por esse caminho, que o julgamento ele é um processo, nesse caso, ele é um processo já com a conclusão, não a penalidade, a conclusão embutida. Ou seja, você chama alguém de bêbado, você já está concluindo que aquele processo é definido como bêbado. Porém, existe um relato de uma história que não pode ser chamado de julgamento. Isso pode acontecer? Ou seja, você
constata.
Você constata isso, porém você não
conclui. Mocho, vamos com calma. O que é um bêbado?
O bêbado é um conceito.
Tá certo. É um conceito que é aplicado a quem?
A quem bebe muito.
A quem bebe muito. E é um conceito que é carregado de quê? De negatividade, de coisa ruim, de coisa que não presta. Então, veja, isso não pode servir para excluir o processo. Porque aí você só vai ser tendencioso na hora da sentença.
Isso. Mas eu posso constatar que tem alguém que bebe muito e não chamá-lo de bêbado carregando esse monte de negatividade. Eu constatei, bebe muito.
Eu vou fazer uma comparação que está na cabeça deste. Um dia ele estava dirigindo, o ônibus bateu na parte de trás do carro. Aí ele falou para a delegacia. Chegou lá na delegacia, o delegado perguntou, quem bateu no outro? O motorista, não fui eu. Quem bateu no outro, motorista, não fui eu. Aí o delegado disse, o senhor encostou com o ônibus na parte de trás do carro dele? Ah, sim, isso eu fiz. Veja, ele ajeitou o encostar, porque o bater já seria assumir uma culpa. Então o bater já vem carregado de alguma coisa.
Isso.
Então é este bater que você não pode assumir dentro do processo. Porque se você assume ele bateu naquele, ele já vai levar a uma sentença de culpado. Então o que você precisa é tirar o bêbado da história. Porque o bêbado já leva automaticamente a uma sentença de culpado. Não, ele não é um bêbado, ele bebe muito. Beber muito, todos bebem um dia ou outro.
Isso.
Ah, não, ele bebe habitualmente. Ponto, você já foi pro bêbado. Não importa se ele bebe, se preocupe com cada dia.
Então vamos pensar assim, uma pessoa que não acredita em espírito, em carne, nada, tá? Faz de conta. Aí tem uma pessoa lá que bebe, e esse beber demais dele está prejudicando a esposa e os filhos.
Isso não vai responder na segunda parte.
Ah, mas eu vou esquecer da pergunta.
Quando nós for responder a pergunta lá. Que a última parte que ela faz é o que é o amor ao próximo. Ele bebe. Não se pode analisar a questão do reflexo do que ele faz para o outro. Porque se o outro se sente mal, é porque o outro se sentiu mal. Ninguém faz nada para você. Você recebe o que o outro faz de um jeito ou de outro. E já recebe como mal, por quê? Porque você aceita a instrução de que aquilo que está sendo feito é mal. A instrução do processo. Ficou claro a questão do julgar? É isso que é tirar a tábua do seu olho. Tirar a tábua do seu olho é, na formação do processo, você agir para tirar os conceitos que o sistema humano de vida coloca do que é bom e mal, do que é chateado, do que é bonito e feio. Pode continuar.
Todo julgamento é baseado na humanidade. Não existe um julgamento...
Julgamento é você aplicar uma lei. Para você julgar, você tem que aplicar uma lei. Sem lei não há julgamento. Como diz o Paulo, a lei que o pecado.
E lei só tem aqui.
Lei só tem aqui. Na força coercitiva.
Nos mundos mais, entre aspas, evoluídos, não há lei, senão há julgamentos.
Não precisa ter lei. Cada um dá outro direito de ser, estar e fazer o que quiser, para que lei?
Uhum.
Não deem para
até os... Deus, né? Deus dá você o direito de ser, estar e fazer o que quiser. No mundo interno, no amor. Ele deixa você não amar. Se ele deixa você não amar, quem sou eu para dizer que você não está errado em não amar?
Mas ele deixa você não amar quando você está ligado a uma...
É a pergunta 254 do livro do Epíleto. Então não é Deus que faz as coisas assim? Não, Deus dá a cada um o direito dele reagir do jeito que quiser durante a encarnação.
Só vale durante a encarnação, isso quer dizer, a hora que está ligado a uma mente. Depois você desliga, não tem mais isso.
Viu? Ele dá o direito de você fazer o que você quer, mas ele cria o tal do merecimento. Se não fizer, olha ele, ó. Calma, assim.
As consequências.
Esse para mim é teu Deus aí, que está na nuvem lá em cima. Lá que foi o meu primeiro.
Ah, é o que ele está falando.
Não, não é.
Ele dá de acordo com o que você faz.
Do que eu faço.
É, então,
se põe o castigo, é eu?
Não, você podia fazer o que quisesse, ficasse por isso mesmo. Aí ele fala, não.
Ah, mas não pode. Ele não pode deixar você fazer o que quiser e ficar por lixo mesmo, porque você, quando você faz qualquer coisa, você sempre faz contra outro. Sempre. Mesmo que você só pense, você está fazendo contra outro. Se alguém falar mal do seu filho e você descer ali, assim, passar e punir, não, ele também não. Então ele precisa lhe dar, primeiro, para que você entenda o mal que está causando ao outro, entre aspas. Segundo, para que você se aprimore, para que possa viver neste mundo celestial, onde um dá sempre o outro de leite que você está fazendo. Então não é cativo. Então não é cativo, é a oportunidade de elevação, oportunidade de amar.
Mas isso não é dar, deixar você fazer o que quer.
Eternamente. Se você escolhe a árvore pelo que ele faz, Deus deixa você escolher a árvore. Ele não vai mudar o seu mundo interno. Ele pode mudar os atos, não o seu mundo interno.
Ou seja, Joaquim, é o livre-arbítrio com relação ao amar livre-arbítrio sentimental. E como consequência é o karma.
Perfeito. Agora, se você amar também tem karma.
Isso.
Lei da ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário.
Mas eu estava dizendo assim, que eu estou lá, eu não. O Espírito me ilumina. Está lá do outro lado. Ele também não sente amor?
Se ele ainda não estiver na sua consciência, na sua próxima consciência, não for ainda consciência primária, não. Porque tem o processo de evolução. Você não sai puro daqui. Você ainda está no primário. Lembra disso? A filha deve levar 7 consciências.
Sim, eu lembro que você falou isso aí.
Então você vai evoluindo até chegar à primeira. Na primeira, não. Na primeira já não tem mais. Mas nas outras tem um pouquinho ainda. Menos que aqui.
E todos que estão aqui encarnados no planeta Terra estão na primeira consciência?
Hein? Não, todos que estão aqui estão na 7, na mais baixa. E alguns na 6ª, outros na 5ª. Da 5ª para cima não tem mais. Não tem aqui. Não encarna aqui. Nem Cristo. Cristo mandou ele chá.
Nem vem aqui fazer alguma coisa?
Hã?
Nem vem aqui fazer
alguma coisa. Eu já estou na seta. Quase chegando
na 7ª. Ah, tá. Indo para a 5ª, está chegando na 1ª. Entendi.
Só vocês acham que eu sou santo.
Eu não acho isso.
Pode ler.
Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão.
Perfeito. Quer dizer?
Quer dizer para você não desperdiçar? Não desperdiçar? Aqui eu entendo as pérolas e o sagrado como um ensinamento, né?
Você não deem para os cachorros o quê?
O que é sagrado.
O que é sagrado.
É.
Não deem suas pérolas, coisas de grande valor. Certo?
Sim.
Não deem isso nem para o cachorro nem para o porco. Ou seja, para os animais irracionais como vocês chamam, não é isso? O que é sagrado para você?
É sagrado para mim?
O que é pérola para você?
Hoje?
Você falou hoje que é a riqueza?
Cachorro, riqueza. Aonde está a sua riqueza?
É em mim.
É o amor.
Mas paz, harmonia, felicidade, um amor. Tá certo? Não dê isso para os animais irracionais. O que quer dizer isso? Não dependa de ninguém para ser feliz.
dormir assim, porque isso aí não tem nada a ver com você.
Tem você jogar o que é sagrado para você para os outros. Olha,
gente. Tem um negócio na internet.
Minha felicidade.
É, não explique para quem não quer entender. É isso.
Isso é, é uma tradução, mas não é isso que está escrito aí. O que está escrito aí é, é, sabe, não dê aos outros, não, não dependa dos outros para você ser feliz. Eles não dão o valor à felicidade que você que assinou esse contato deveria dar.
Como cachorro, o povo nem sabe o que é ferro.
Isso, exatamente. É, é igual a Itália, né? Se você dá uma nota de 50 cruzeiro para uma criança, a primeira coisa que ela vai fazer é largar, botar na boca.
Vai dar para a menina, ela vai comer.
Ela não sabe o valor daquilo. E aí, se você, sabe, vai e olha, é você, faz isso para mim, espera do outro para fazer, para acontecer, quem vai cair é você. Que está jogando fora a oportunidade de ser feliz. Porque fica esperando que o outro dê valor à sua felicidade.
Mas você quer ganhar aqui, pô.
Hã?
Você quer ganhar aqui.
Sim, mas agora, do outro. Sim, mas agora é específico com dar para o outro, depender do outro para ser feliz. Que até agora não falou de coisas materiais. Agora está falando de pessoas. O dia que me tratarem com respeito, eu vou me sentir bem. O dia que aquela pessoa me amar do jeito que eu amo ela, eu vou me sentir bem. O dia que meu filho corresponder ao que eu espero que, ele, que um filho faça, eu vou me sentir bem. Isso é jogar pérola aos poucos. Por quê? Porque para aquele... Aquilo não é pérola, é bisuteria. Ele está muito mais preocupado, pérola para ele, é o ganhar, é o ter o pajé, é ter a fama. Isso é a pérola dele, isso é o chagado para ele. E se eu dependo dele para que eu tenha, eu vou morrer de fome. É isso que o Cristo está ensinando.
Quando acontece aqui, quando eu tentei fazer isso com meus filhos, que não ligar, depois veio o troco deles. Daí eu liguei.
Mas o troco deles já foi não ligar para você. Agora, por que que você, Givão...
Não, o troco deles foi jogar na minha cara. E antes eu viajava... Né, viajava até com você, ficava uma semana fora, 15 dias. Eu percebo nas entrelinhas que quando eu peço hoje em dia atenção deles, me jogam isso na cara.
Ah, quando você pede atenção. Você já sabe que não vai dar, não jogue sua pérola de peça atenção e não espere que eles dêem atenção. O problema é esperar que eles dêem atenção.
Mas não é para filho, isso é complicado.
Ixi, eu sei que é complicado, mas nós estamos conversando em cima do teto ali. É o trabalho que Pixinge sendo feito. Ó. Ele é desse jeito, ele não quer mesmo, então eu vou continuar a minha vida, vou me dedicar ao que é pérola para mim, ao que é chagado para mim. E se quiser, vem junto, se não quiser, fica aí, no seu siqueiro. Tudo isso no sentido figurado. É aquela história que eu disse. De dê a mão ao outro, tente ajudar. Não quer vir? Solte a mão e vai embora. Porque você está dando o que é mais chagado para você. O que está dando o que tem, o seu tesouro, que é a sua paz. Esperando uma atenção. Esperando que eles lhe tratem com paz. Eles não vão lhe tratar com paz. Por quê? Porque para eles estar em paz com você não é pérola. É bisuteria. Tanto faz quanto tanto fez. O importante, a pérola para eles é ganhar. Se você proporciona o ganhar, aí eles estão em paz com você. Essa passagemzinha é só isso. Pequeninha, né? mas de vez o quanto ela é importante para todo o acordo. Ela está dentro do acordo. Pode continuar. Ninguém está cansado, né?
Não. É, Joaquim, eu vejo aqui como dois interesses diferentes, digamos assim. Então, aquele que está interessado no novo acordo e aquele que está em Deus, né? Enfim, e aquele que está interessado do outro lado, que é a matéria,
exatamente. E aí você dá para ele o que é mais sagrado para você, o que é pérola, tesouro para você, esperando que ele valorize aquilo que você deu.
Isso. Mas o interesse dele
não valoriza.
Tá, porque o interesse dele é outro. E aqui está tendo um progresso, né? Antes ele falava, então, a depender de objetos materiais, tá? Agora ele já está falando de pessoas.
Depender de pessoas, exatamente.
A bondade de Deus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês.
Calma. Pode comentar. Eu deixo.
Esse bata sereis atendido, pessoal, a maioria que eu vejo, entende como ore, peça e você será atendido. Eu vi muito ultimamente isso na internet, inclusive minha cunhada.
Peça que você será recebido. Você receberá. Até aí sim, perfeito. Aquele que busca a Deus vai receber.
Agora,
aquele que busca a Deus, pede e vai receber. Agora, o problema é que você não sabe pedir. Deus vai dar o que é bom para você, o que é alimento para você. Ter uma casa não é alimento para ninguém que tem como chagado e como tesouro a busca espiritual, a busca da paz. O problema é que vocês não pedem paz. Vocês pedem submissão do outro a vocês. O problema é que vocês não pedem harmonia. Vocês pedem que todo mundo aceite o que você fala. Esse é que é o problema. O problema não é não pedir a Deus. Pode pedir, você pediste, pode pedir. Agora, o problema é o que vocês pedem. Quando vocês oram pedindo coisas materiais, vocês mostram que o seu tesouro está nessa terra, não lá. Como é que você pode receber o que é prêmio de lá?
Tá, eu não oro. Se eu posso orar, vou pedir o quê para ele?
Você não ora, mas você diz assim, tomara que isso aconteça. Orou. Falou com Deus, internamente. Oração não são palavras.
Não sei, a palavra que eu quiser pedir, né? Precisa dar um exemplo.
Sabe, o problema é que vocês estão sempre querendo, esperando e pichijando de coisas materiais. E aí nós fazemos do que falou antes. Cada momento do presente da sua vida é programado com tudo que você pichija para aquele momento. É só isso. Então, para ter... Já me perguntaram, bata, que eu abelei quantas vezes? Pode me perguntar, mas do genta. Sim, é este o tato. No tato de Deus, você pode pedir a Deus. Pedir o quê? Aquilo que é importante para você. Prove que você realmente se assinou o acordo. Peça o que é importante. Peça a riqueza. Peça a pérola, peça o chagado, não material. Material já foi falado, Deus vai dar a cada um segundo suas obras. Ponto, acabou. Então não tem nada para pedir aqui. Tem o que você falou aquela hora, que é, sim, é Deus que dá, mas é você que provoca o que Deus vai dar. Então faça por onde você merecer, ao invés de você ficar pedindo a Deus ter.
Joaquim, uma vez você falou, quando a gente pede alguma coisa para Deus, que existem os espíritos intermediários, um passa por outro, até chegar a Deus. Você lembra disso?
Lembro.
Então, agora, se Deus
é onipotente,
onisciente, onipresente, ele não precisa de intermediário.
Não, ele não precisa, mas pela lei da interdependência, ele desça esses intermediários às ilhas, que enquanto eles estão às ilhas, cada um está vivendo sua prova. Ele não pichija, mas ele desça que isso aconteça.
Ou missão.
Ou missão.
Uma vez eu fazia um curso, na verdade assisti uma palestra no Centro Kardecista, em São Paulo, e estava falando justamente disso, de oração, de não sei o quê. E eu perguntei como é que a oração chegava até Deus, todo mundo riu de mim, a plateia, ninguém respondeu.
E porque eles não sabem, né? Eles acreditam em espíritos, acreditam em falantes espirituais, em níveis espirituais, mas não sabem como a coisa funciona. Ficou claro essa questão do bata que eu habilei? É xoixo. Não adianta você bater na porta, é ada. Bater na porta pedindo coisas materiais. Deus não vai dar.
De repente ele até dá se fizer parte.
Se fizer parte do seu karma, mas aí ele não deu, ele cumpriu o que ele precisava fazer.
Mas a gente pensa que deu. Certo.
Agora ele pode lhe dar mais paz, desde que você peça a paz.
Mas
para você pedir paz, mas para você pedir paz, você precisa se desarmar. Não adianta você ser o diabo e lá dizer eu quero paz. Já está armado, vai lutar.
Tá, clipou na cabeça dele. Agora, passa aqui.
Lê a segunda parte agora.
Pô, coisa que é muito mais fácil quando eu era criança.
Só tocar a arpinha, né?
Não sei quando eu era anjinho do céu. Eu morava na nuvem,
lembro.
É quando eu era criança. Era mais fácil ir para a escola desenhar uma montanha, uma árvore, uma casinha, às vezes um rio e tal.
E era feliz.
Mas esse acordo já estava aí para você.
Não
estava
nada.
A Bíblia tem livro. Muito mais tempo que você.
Tocar meu livro da vida.
Você não participou do arcunho da Bíblia.
Cadê o contrato? Assim?
Cadê o contrato assinado, com firma reconhecida? Nossa!
Ela não participou. Ela não participou de fazer o acunho da Biba.
É.
Eu não.
E nem tinha www, não. Ela não apagou.
Eu acho que essa é a minha primeira encarnação, que eu estava.
Pelo de cadeira.
Eu era lá uma pedra dura, negra, lá no meio do umbral, vocês me cataram e me jogaram.
Ou seja, Joaquim.
Eu não acredito em nada, ainda.
Não, isso aí são suposições.
Deixa eu
ver, cara. Ou seja, Joaquim, o acordo ele não passa a valer só quando a gente se compromete com ele. A gente é comprometido a ele quando ele surgiu.
Quando ele surgiu.
Ou seja, a gente automaticamente já foi comprometido a ele.
Sim. Porque esse comprometimento não aconteceu aqui. Esse comprometimento aconteceu lá em cima, né?
Mas não foi uma iniciativa minha de me comprometer. Minha, eu falo não do ego, né? Mas enfim, minha de me comprometer com aquilo.
Não.
Eu fui comprometido com aquilo.
O espírito se comprometeu com aquilo.
Ele foi comprometido, não que ele se
o comprometeu. O espírito se comprometeu. Porque ele, todo espírito quer evoluir.
Ah, então...
Ele liga a televisão lá no mundo dos espíritos ainda humanizados e vê o céu, que maravilha. Tudo perfeito. Ele diz, eu quero ir para lá. Aí ele diz assim, se você quiser ir para lá, tem que assinar esse acordo. Aí, estou assinando.
Cadê?
Está no exito a casa.
Manda por e-mail com assinatura digital.
Quando a gente morrer, vão esfregar na nossa cara, Márcia. Está aqui, ó. Você não queria ver?
Mas eu queria ver lá, não aqui.
Boa. É, Agora, uma pergunta que eu lembrei, Joaquim, relacionada a esse bata aí, né? Receberás, enfim, bate e abrirei. Quando você pede uma coisa material, Deus dá a frustração quando não está no teu karma.
Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente.
Só se a frustração ele, também
ele só, parte. Ele só diz para você, eu não posso lhe dar a bem-aventurança. Porque você está buscando em outro mundo.
E a frustração seria um resultado disso, não que ele
pode
deu,
até ser. Não, no universo 2 mais 2 não é igual a K. Pode ser a frustração, pode ser o ódio por não ter, pode ser um monte de coisa.
Mas aí não foi Deus que deu. Fazia parte do cara, da consequência, da reação à ação, enfim.
Perfeito.
Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas.
Olha que coisa interessante. Leia de novo.
Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas.
A lei de Moisés quer dizer: faça aos outros o que você não quer que você faça. Que façam por você.
Qual a lei de Moisés?
Hã? Os 10 mandamentos. É exatamente o que nós conversamos no Eu Vim Trazer um Novo Sentido da Lei. Se você não quer ser morto, não mate. Ame para não matar. Para não morrer. E nem matar. Este tecinho, outro tecinho bem pequeno, mas de uma profundidade imensa. Porque Tila, e eu já cansei de falar isso nesses 17 anos, Tila, o poder coercitivo que vocês dão à lei de Moisés. Não mate, então é proibido matar. Não, o sentido não é este, não é um sentido coercitivo. É não mate para não ser morto. É porque para vocês lei tem força de coerção. Transforma em pecado o que não é pecado. É isso que quer dizer. Você não fazer para os outros alguma coisa é exatamente para que você não abra espaço para que a lei funcione contra você.
Isso pode ser uma das ramificações da árvore.
Sim, do mundo interno. Você vai sentir de um jeito dependendo da forma como você sente para o outro.
É o caminho que vai.
É o caminho que vai em paz, caminho que vai tranquilo, mesmo que a vida esteja uma doga.
Ou seja, quando você aplica a lei, você se submete a ela também.
Não é quando você aplica a lei, você se submete a ela. Vamos voltar, é a trave no seu olho, é a hipocrisia. Você falando que o outro está errado e você está fazendo a mesma coisa. É a lei da causa e efeito. É a lei do amor ao próximo, que nós também falamos agora há pouco. Sabe, se você não ama, como é que você quer receber amor de volta? Se você não dá o outro direito de ser, estar e fazer qualquer coisa, como é que você exige que todo mundo aceite o que você quer? Se você reclama do que a sua mulher faz, como é que você quer que ela não reclame do que você faz? É isso que está escrito aí. A lei não adultere, por exemplo, não é uma lei coercitiva. Você não pode faltar com a verdade. Não falte com a verdade com o outro, para o outro não faltar com a verdade com você. Este é o sentido da lei espiritual. A lei espiritual, ela não é uma lei coercitiva, uma lei proibitiva. Ela é um guia para que você, para você plantar, para colher. É isso que eu achei. É, a lei de Moisés, na verdade, agora usando esse exemplo, é um guia prático de gonomia.
O quê?
Gonomia.
Gonomia.
Isso. Que estuda como se planta, como a planta é, como a planta faz. É o estudo de como plantar. Só isso.
Tá bom na analogia hoje.
Aquele da série específica aos 10 mandamentos?
Ele está achando que é a lei de Moisés. É, na verdade, não é só os 10. Tem uma série que outros depois, mas nós nunca estudamos os outros para poder tirar o sentido real da coisa. Tá. Porque tem, inclusive, se o seu escravo lhe faltar com a verdade, você tem que fazer outra coisa. Pode apedrezar ele. Se a sua mulher lhe está aí, você pode apedrezar. Tem outras coisas. Tá. Mas tudo isso é cara, é sentido simbólico.
Joaquim, você falou aí algum dia que esse negócio de você vou falar entre aspas, pagando nesta vida que você fez numa vida anterior não era bem assim, lembra disso?
Perfeito.
Então, quando acontece alguma coisa aqui, é o quê?
É o reflexo da sua posição no mundo espiritual. Vou dar um exemplo. Você encarnou em outra encarnação para se libertar de 50% de vaidade. Só se libertou 10%. Esses 40% de continuaram em você espírito depois que você desencarnou. Esses 40% vão estar aqui. Esses 40% não é porque você na vida, não é porque na vida você deixou de fazer, mas é porque eles continuaram com você espírito. Então não é o reflexo da vida, mas é o reflexo da sua posição atual como espírito. A vida foi só uma etapa para você se melhorar, que você não se melhorou. E hoje você continua não melhorado. Então você precisa trabalhar o não melhorado que você está.
Posso dizer que esse 50% é a prova, passou 10%, os 40% vira expiação para a próxima.
Não vira expiação, esquece expiação. É matéria que você não foi. A prova, vamos dizer que você numa prova final de cola, você tinha que tirar nota 8. Você tirou de nota 6. Agora você tem que fazer outra prova, que vocês chamam de segunda época, não era assim que chamava? Filho? Você vai ter que fazer outra prova para tirar a nota que falta.
Mas aí você pode incluir mais provas, né?
Sim, sim. Mais um pouquinho?
Bora.
Os dois caminhos. Fala que a gente não pode ir, se ela perguntar se for lá. Os dois caminhos. Entrem pela porta estreita, porque a porta é larga e o caminho fácil levam para o inferno. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga. É o caminho. Falta um acento aqui, acho que é isso. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil. E o caminho fácil levam para o inferno, tá certo? E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho.
É a mesma história do camelo, né? Que tem que passar pelo buraco da agulha.
Mas qual é o caminho fácil? Não. Qual é o caminho fácil?
Sem obstáculo.
Hã?
Caminho sem obstáculo.
Qual o caminho fácil? Entre pela porta estreita e pelo caminho estreito, ao invés de procurar a porta larga e o caminho largo. Caminho fácil, caminho difícil. Qual é o caminho fácil? Sei lá que caminho difícil é o da carência, o não ter, o doar tudo para o pastor vender, de só ter um copo para beber água. Qual o caminho fácil? Qual o caminho estreito? O caminho que não é aceito pela humanidade. O caminho fácil é o caminho onde você tem aceitação. Olha como ela é uma pessoa boa de colação, ela até dá comida para os pobres. Olha como ela é uma pessoa justa, deu aquela pessoa aquela coisa. Esse é o caminho fácil. É o caminho onde você vai agradar a humanidade. A humanidade, sentido de as regras societárias, não as pessoas do mundo. Não procurem a aprovação da humanidade. Não se preocupem quando vocês forem tomar decisões internas com aquilo que a sociedade acha certo para ser feito. Sabe, a mãe bateu na filha, que a filha foi para o hospital. O caminho largo é você ter pena da filha e criticar a mãe. Não entre por este caminho largo, porque ele leva para o inferno. Ele leva para o sofrimento, para o prazer. Ele leva para o reconhecimento, para a fama, para o elogio.
É o consenso geral.
É você não se subordinar às regras do sistema humano de vida. O caminho largo é aquele que é taxado pelo sistema humano de vida, aquele que é considerado como certo pela maioria, aquele que é considerado moralmente íntegro, moralmente bom, aquele que é considerado de sentimentalmente perfeito, sabe? É aquele onde diz, este é um bom ser humano. Um ser humano perfeito, seja humano, fuja do caminho humano. Não queira ser um ser humano bom. É isso que está sendo dito aqui. Sabe, a mãe que cuida bem dos filhos, que não deixa faltar nada, que faz isso, faz tudo, se sacrifica. Esse sacrifício não tem o menor valor para o outro lado. Porque esse é o caminho largo. Porque este é o caminho do reconhecimento social. Olha, está no acordo.
Joaquim, as religiões em geral, elas mostram isso. Esse caminho largo.
Sim, mas está aí no acordo.
Pois é.
Você quer um outro exemplo? Você lembra do moço com o nome do Carl?
Uhum.
Quantas vezes ele foi a algum lugar com a camisa não passada e olharam torto para ele? Porque a regra societária de uma pessoa que vem se apresentar tem que estar bem vestida, tem que estar pelo menos com a roupa passada, não fulada, e ele andava à vontade. Não tinha, não se subordinava a essas leis. Porque o que importa não é a pessoa que está levando o ensinamento, e sim o ensinamento. E muitos deixavam de ouvir o ensinamento porque estavam olhando a roupa dele.
Mas então ele está sofrendo do lado da Lucélia, porque ela é toda certinha.
Neste ponto ele está mudando. Mas ela sim. Aliás, ele não está mudando, né? Ela agora cuida da roupa dele.
Joaquim,
esse é o caminho largo, entendeu?
E apesar disso estar na letra fria, para mim esse ensinamento é um oásis no deserto, porque eu não encontro isso comumente em outros lugares. Eu passei pelo espiritismo, tudo, e pelo menos onde a gente frequentava, eu não via dessa maneira.
Mas por quê? Você põe café para eu? O chão Francisco está tomando todo o meu café.
Estou vendo.
Por que você não me conta? Porque todos eles prometem a felicidade nesta vida. Todos eles estão presos a essa vida, apesar de estar escrito calamente: não se cheve dois choros ao mesmo tempo. Quando a igreja católica faz um movimento para que o Cheitea tenha terra, ela está atacando a Bíblia. Está querendo que eles entrem pela porta larga. Mas por que elas fazem isso? Porque são erradas? Que são más?
Não.
Por que então?
Que é o papel
porque
delas.
Elas são os instrumentos para um tipo de mundo. E por lixo, nós aí tudo, vai acabar as religiões. Quando mudar o mundo totalmente de pobre expiação para regeneração, todo este sentido não vai mais existir. Por que nós estamos estudando isso? Para que depois isso seja lido e o sentido deste existir. Ponto, falei.
Pronto, falei.
E ó, Joaquim,
Deus já disse, há 17 anos, nós estamos escrevendo a Bíblia do próximo ano. Mas é só o Joaquim qualquer da vida.
E Joaquim,
volto a repetir, você não sabe onde isso vai chegar.
Quem tem acesso a isso
é taxado de maluco
hoje. E para mim, nós, no caso, somos privilegiados. Porque comumente não encontra.
Ah, vocês são privilegiados. Não. Isso é o karma de vocês. Sabe por quê? A quem muito foi dado?
Cobrado.
A partir de agora você não pode mais alegar inocência. Então não é um privilégio, é um pejo. Agora é um pejo que vocês pediram para receber como missão. Missão para levar para os outros, para ajudar os outros a que eles se libertem. Este não é o trabalho do Joaquim. O trabalho do Joaquim é armar as formiguinhas para que eles levem para os outros. Isso eu digo há 17 anos.
Então, se a gente está passando por isso tudo, conhecendo isso tudo, porque a gente tem que ajudar aí a consertar o mundo, o que os ETs vêm fazer aqui? Eles podem
ajudar vocês a ajudar a consertar o mundo.
Então eles que vêm, conseguem uma vez e já a gente faz.
Mas vocês são os precursores.
Eu não sou nada.
Nós somos as cobaias.
Eu esqueci
tudo que você falou hoje. Somos as cobaias.
Ixi, come logo, que senão o irmão não desça pra você.
Eu não avisei antes. Eu falei.
Pela aí. Deixa eu comer, eu checo, qual o problema? O problema é comer só. Não tem problema nenhum. E nem eu estou culpando você de nada. Sabe por quê? O meu assessor disse que da outra vez eu não biquei tanto. E aí a coisa ficou pejada. Vocês ficaram cansados logo. Como tem muita coisa para falar hoje, eu estou brincando porque dá essa distraída e agora vamos ler. Ficou caro então essa passagem.
Sim, só uma observação. Eu entendi que eles quis dizer como a gente é abençoado. Agora, se você olhar para você, a sua situação, se você olhar com o olho humano, nós estamos
fudidos.
Até uns 2 anos atrás. Agora está falada. Então é assim, não ter essa visão humana. Continuar com a visão. Os ensinamentos, pelo menos aí você não
agora é doido, não. Agora, sinceramente, vocês têm mais a que agradecer, agradecer no Bixija, mas vocês têm mais a que constatar que a grande coisa de vocês é ainda as mulheres estar junto no trabalho de vocês, junto com vocês. Porque se ela não ouvisse Joaquim, vocês aí iam começar a ter do problema em casa com tudo.
Nossa,
isso.
Nem falem.
Verdade.
E outros têm esse. Ainda tem esse bitáculo na vida. Oxê, não tem.
É, eu quero saber se é um karma grupal, de grupo, a mulher ter um emprego, ser a responsável, porque eu vejo que nesse grupo são as mulheres que sustentam as casas, começar por mim.
Não é karma só este tido, é para facilitar a vida.
Facilitar.
Chão,
é impressionante como
chama-se tentação.
É verdade. Pimba.
Cada um que entra, não. Cada um que cega muito perto.
É. Raquel, na verdade, né? Raquel, eu, agora a Daniela, a Aline, e mais? E vai embora.
Mas eu só cansei de dizer isso.
A mulher do Marco Marx, agora ainda arrumou emprego lá, né? Você até fã. Ela que é o pilar lá.
Não vá muito longe, não.
Mas também foi escolha delas?
Hã?
Também foi escolha delas?
Sim, caro, caro, caro.
Caro? Comissão também, não
é o... É missão delas, vamos dizer assim, o prover o sustento material. Elas são os homens da família.
Sim.
E vocês são as mulheres.
Perfeitamente.
É só pegar a penalidade do Adão e da Eva. A penalidade do Adão é tirar com o seu próprio suor o sustento. Então elas chamam os Adão. E da Eva a penalidade é lidar com as emoções. Então você chama a Eva. Não fere feminilidade nem masculinidade de ninguém.
Vamos ver. Penso assim.
Vamos ler.
Tem uma pergunta sobre isso na segunda parte, vamos deixar para
tá. Não, pode.
Esquece.
Sobre... Não, eu escrevi.
Hã?
Eu escrevi.
Ah, tá.
Eu peguei.
Eu peguei.
Você vai descobrir meu segredo?
É, bom, hein?
O Galego descobriu meu segredo.
Os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem.
Perfeito. Bichinho, falar alguma coisa?
Não.
Os falsos profetas vêm fantasiados de cordeiro.
Isso.
O que é um cordeiro?
Cordeiro de Deus que tira os pecados deste mundo.
Não, cordeiro de Deus não. Hã?
Acaba, ovelha?
É um bicho dócil, amável, bonitinho, que dá o leite, que dá a lã. É um animal que serve, plácido. Quem chama então os falsos profetas que vêm assim?
Esses são assim, que agem da maneira que você falou aí.
Que maneira que eu falei aqui, irmão, não fica zogando, fala. Fala
bonzinho, cabe oferecer o que você quer, pode oferecer a parte material, que você vai satisfazer.
Tá certo, e o que é tudo isso? Quem chama os falsos profetas? Quem chama os cordeiros que parecem bonitinhos, mas que são lobos? Aqueles que estão, que lhe levam para o caminho largo, para a porta larga. Eles parecem bonitinhos, eles são aceitos pela sociedade, parecem seres maravilhosos, que estão a serviço do povo pobre, coitado, disso, mas eles só estão levando você para a boca material, seu lobo. É o Dalai Lama quando fala frases bonitas, mas ainda quer que a sina saia do Tibete.
Você está invocado com esse negócio da China.
Não, eu não estou invocado com essa história. Eu estou invocado com a santidade que se confere a ele. Só porque ele anda com uma túnicazinha. Eu também vou pôr túnicazinha.
Você acha que eu devia botar a túnicazinha também?
Desse jeito? Tá vendo uma inveja, hein, Joaquim? Tá sentindo aí.
Compreendam isso. É pichicho para você poder superar a santidade que o sistema humano de vida dá a alguns, saber para onde eles lhe levam. Ou como diz aqui, o que sai da boca deles. É isso que está sendo dito ali. Eu estou invocado, eu sei que é bichão dele, eu sei que é o trabalho dele, então não estou invocado nenhum com ele. Só estou usando para atacar o sistema humano de vida que chama ele de santo, assim como centenas de outros que são tratados maravilhosamente como seres evoluídos e que tem um monte de caos na galáxia. Sabe de que eu estou falando, né? Como é o nome?
O Osho?
Isho!
Ah, o Osho não, Joaquim!
Sabe, que diz que pobreza é culpa de Cristo e de Krishna, que disseram que você não pode ter as coisas. Ele nunca disse, nós estamos falando aqui, nunca disse que você não pode ter. O que ele diz? Não viva para isso. Sabe, é esses ritos de santidade que lhe leva a aceitar uma ideia que lhe leva para o caminho largo. É preciso você analisar friamente para onde ele está querendo lhe levar. Esse é o grande ensinamento deste pedaço. Não aceite nada, nem Joaquim. Não aceite nada nem ninguém como santo. Se o que ele lhe leva é para a porta larga, para o caminho esteio, para o caminho largo. São lobos em pele de cordeiro. Pele de cordeiro é essa aula de santidade que é fundamentado no que o sistema humano de vida diz que é santo. Compreendeu?
Perfeitamente.
É isso que eu estou querendo mostrar.
Eu já entendi, Joaquim. É igual um negócio na internet. Se você comeu e gostou, gosta que engorda.
Exatamente. Se você comeu e gostou, joga fora.
Excelente.
Essa analogia aqui hoje tá.
Vai engordar o pimpa.
Joaquim, os falsos profetas necessariamente são aqueles que oferecem o caminho estreito.
Caminho largo.
Desculpa, ele oferece o caminho estreito, mas entrega o caminho largo?
Não, ele promete o caminho largo. Você ter uma vida dentro do mundo humano, considerada pelas regras humanas como certa. Você quer um exemplo? Cástico disso? Aqueles que se tornam vegetarianos, para poder ter mais paz, mais felicidade, ser mais elevado. Este está então no caminho largo. Por quê? Porque o vegetarianismo é aceito como algo bom pelo sistema humano de vida. É muito mais fácil, como a Fia disse, a analogia do cabelo, é muito mais fácil um carnívoro que não tem culpa por comer carne entrar no reino do céu do que um vegetariano orgulhoso de não comer carne entrar.
E quando a gente não quer comer a carne e já não consegue engolir, que acho que é o caso do Renato, meu.
Isso é pochecho, é vida, é karma, é pochecho. Eu estou dizendo o mundo interno. É você bater nos peitos e dizer, olha como eu sou melhor porque eu sou vegetariano.
Agora, por exemplo...
Agora, comer carne ou comer vegetal, chato.
Isso é uma coisa recente em mim, né? Eu fico com pena dos bichinhos que têm que morrer, e principalmente do jeito que eles são mortos. Então, quando eu vou comer a carne, eu sinto mal. Isso o que é? É ruim também?
Não, isso não é nada. Agora, a partir disso, você dizer que quem mata para comer é um safado?
Não.
Aí é outro detalhe. É só isso. É só isso. Se alguém quiser que coma, o problema é dele. O bichinho vai morrer do mesmo jeito. É mundo interno, é por dentro. Sabe? Quem pega o vegetarianismo como caminho para ser mais puro, é um lobo em pele de cordeiro, que está levando para um caminho aceito pela humanidade como mais puro.
Faça o que fizer, não julgueis.
Exatamente. Faça o que fizer, não acuse, não se culpe, nem se vanglorie. Ficou claro?
A gente mesmo, esse negócio, esse caminho nosso aqui, a gente vai ter que se vigiar muito.
Hã?
Nesse sentido.
Não vigiar, não. Você tem que trabalhar você. Olha o que nós viu antes. Não é só na hora. É você estar constantemente trabalhando em você. A ideia de que ser vegetariano é melhor do que ser carnívoro.
Não, mas para você...
Entendi a tua ideia. O que eu estou falando de vigiar aqui é justamente não deixar essa aura...
Antes de não deixar essa aula entrar, quando ela vier, você tem que o tempo inteiro antes estar tirando aquilo que vem junto com o termo, junto com a chão de vegetariano ou carnívoro.
Queria me preocupando com isso agora. Vendo já, olhando dessa maneira. Já. Não fiz nada ainda. Então já estou me prevenindo aqui.
Não, mas é cheiro cinzeiro. Não se preocupa agora já.
Você tem que estar constantemente trabalhando em você. A ideia de que uma coisa não é melhor, nem outra coisa é pior. Ficou claro?
Ficou, porque eu pergunto, porque tem também aqueles que oferecem o caminho estreito, porém entregam o caminho largo, que por exemplo são aqueles relacionados à religião, que falam do caminho
estreito. Mas aí veja, o caminho estreito não é estreito, ele é largo. Ele é estreito, que vamos dizer, da calência. Por exemplo, você tem que fazer jejum para poder ser puro. Ele não está oferecendo caminho estreito, ele está oferecendo caminho largo. Porque, apesar de parecer estreito, de você passar fome, ele está oferecendo caminho largo. Por quê? Porque este ritual é, vamos dizer assim, aceito como caminho para a pureza. O caminho largo não tem a ver com o lado material. Sim. O caminho largo tem a ver com a aceitação pelo sistema humano de vida.
O caminho largo seria você estar exposto a tudo. E o caminho estreito seria nessas freiras, padres ficam lá enclausurados. Aí é fácil não pecar.
Isso. O caminho largo é, veja, aquelas que estão lá e acham bom estar lá, porque a humanidade diz que estar lá para eles é bom, porque é caminho para eles, para a santidade, estão no caminho largo. Mesmo passando necessidade. Porque o caminho largo é submissão ao sistema humano de vida. Ou seja, o que é bom para a elevação espiritual dentro do mundo humano. Dentro do mundo humano não há nada bom para a elevação espiritual. Só no mundo interno.
Eu tinha entendido errado que o caminho largo é você se expor, estar no mundo e ainda assim se conter. E o estreito
não.
É quando você se isola e aí...
Veja, por exemplo, uma mãe solar porque um filho de perdeu alguma coisa, teve algum problema. Isso é um caminho largo, apesar de conter tristeza. É um caminho largo. Por quê? Porque a humanidade acha certo uma mãe solar. Então é um caminho que tem uma aceitação humana. O caminho que tem a aceitação humana, ele é um caminho largo. Por quê? Porque ele já recebe tudo o que tem para receber. O quê? O reconhecimento da sociedade.
Veja o contrário. Aquela mãe que não chora é aquele sofrimento do filho. Como ela é vista? Uma mãe ruim,
esse é o caminho estreito.
Porque
aí você começa a ser isolada pela comunidade, você começa a ser. É um caminho estreito. É poucos que querem passar por aquilo. É mais fácil você fazer o que a sociedade diz. Lembra quando jogaram a bomba lá nos pés? Você disse, não, eu quem? Nada aconteceu ali, ninguém morreu, ali só desencanou e todo mundo chamou você de fia. Aquele é o caminho estreito, porque o caminho largo ali seria todo mundo solar, porque eles morreram. Porque a sociedade exige que você sole, porque aqueles morreram. O caminho largo é o caminho que traz a povoação da sociedade. Só mais um.
Cristãos, imaginou os pais da Dani, é tudo assim, católico, fervorosíssimos.
Você tem que lidar você por dentro aí.
Não, eu sei, eu sei.
Você aceita ele, mas por dentro.
Não, não fingir que aceita, você fingir nem que as pessoas percebem. É por aí.
Ah, mas também você não pode ter.
É ele falou dos olhos lá.
Se você for falar.
Não, não
que você é o que você
pensa. Meu problema não sou eu, meu problema não é eu. Aí meu problema é eu com a Dani.
Ah, tá.
Eu, os pais dela, eu sei lidar e deixar passar. Agora, ela não sabe lidar. Aí você fica preocupado com ela. Aí o caminho vai se estreitar.
Aí ele já fica preocupado e acabou de jogar a pérola para os poucos.
Exatamente. E quando você não se preocupa
com ela, tá entendendo a parte da lixa da mesma na vida?
Estou aqui sustentando a casa, pode acertar.
É o seu trabalho.
Mas não é só o caminho religioso não, viu, Gabriel? Eu também passo por isso pelo político, por exemplo.
É tudo.
Exatamente.
Nossa. Você vai, você tá na mesa de domingo lá. Todo mundo metendo o pau lá dentro e você ali. Eu não entro em polêmica, eu não deixo o que você acha, eu não acho nada. Puta, cara, trouxa.
Ou o contrário.
Parece
que todo mundo defendendo a Dilma.
Também, é a mesma coisa, é igual.
É, pois é.
É igual.
É o fio da navalha, né, você ali.
É?
Eu, como eu não sei ainda no que eu quero acreditar, na internet, por exemplo, eu estou soltando. Por que isso? Soltei coisa agora dessa menina que matou os pais, a Suzane, né?
Mas
Martigueira, porque eu tô.
Você foi na brincadeira, não?
Não é brincadeira, não, Jequim, é numa fase que eu tô. Eu, ainda não sei.
Eu achei mais. Você colocou as brincadeiras, porque, mas tem gente que. Não, quem não acreditar no que eu acredito, não presta.
Ah, eu não debato com ninguém. É isso. Eu jogo. Fica lá quem quiser que debata.
Debata sozinho.
Não é? Mas assim, faz parte dessa minha fase de transição, né? Que eu não sei onde vai dar. E antes eu não compartilhava essas coisas.
Pode ter certeza que eu sei onde vai dar. Naquilo que nós sempre conversamos. Na hora que. Meu Deus! Ele nem vai lembrar que eu via dizer diferente. Nem vai saber.
Quem entra no reino do céu.
Quem entra no reino do céu. Que é o reino do céu?
A felicidade dos santos.
Isso. Quem alcança a felicidade dos santos? Pode ler.
Eu não estou comentando nada.
Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal.
Quem chama Cristo de Senhor, Senhor?
Religiosos?
Isso. Os que se entregam à religião. Que não importa se você é religioso ou não. Cristo vai receber você como intermediário de Deus se você fizer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus?
Eu sei perguntar para você, porque eu nunca
amar o próximo com você.
Não! O que está acontecendo? Viver em paz, harmonia e felicidade, tudo o que lhe acontece.
Maior que isso.
Então. A felicidade não vem por você ser religioso. A felicidade vem por você entregar-se a Deus. Não importa quanto trabalho você tenha feito, expulsado demônios, falado em língua estrangeira, e não importa, trabalho mediúnico, nada disso interessa. O que interessa mesmo é como você vive a sua vida. E isso é o que eu queria, por isso eu disse só mais um para nós encerrar hoje. De uma vez por todas, filho, ponham na cabeça o seguinte: o que importa é como você vive a vida que Deus lhe dá. Não é o que você faz, não é o que você imagina que possa ser, não é o que vai no final das contas ser levado em consideração é como você viveu internamente. É isso que, quando vocês ouvem falar na literatura, o espírito sentou lá e viu a sua vida. Ele não está prestando atenção se ele foi mãe, se ele foi pai. Ele não está prestando atenção se ele foi fez faculdade, se ele não fez. Ele não está querendo saber se ele foi médico, se não foi. Ele não está nem aí se conseguiu sucesso material ou não. Ele só está olhando como eu vivi aquilo. Como eu passei naquele momento. Aonde estava meu coração? Aonde estava o meu tijolo naquele momento? Quando eu disse que o espírito esquece essa vida, eu lembro que muita gente brigou com eu. Mas não pode esquecer e o aprender. Porque o aprender não está na vida. O aprender está em viver a vida. É aqui que você aprende a viver, não aqui fora. A vida em si não traz nenhum ensinamento para o espírito, porque a vida é prova. O que vai ficar de tudo isso é como internamente você viveu. Como internamente você se relacionou com o que Deus lhe deu.
Como eu respondi à prova.
Como você respondeu à prova.
Aí você vai ter tua nota.
É só isso que vai valer. E é isso que fica para o espírito. Não fica se ele foi marido dessa ou daquela. Não fica se ele teve 3 filhos ou 4 filhos. Se ele frequentou tal religião ou não ia, só dizia que era. Nada disso vai, se ele trabalhou mediunicamente ou não. Nada disso vai ficar. Ele só vai se lembrar que ele, ao viver, ao trabalhar mediunicamente, fez buscando a gola eterna e não servindo a Deus. É isso que vocês precisam entender. O eto, disso acontecer, não interessa. A vida é a vida. Já por mais que vocês pulsem para um lado, elas vão para o outro. Por mais que vocês arquitetem planos para que as coisas aconteçam de determinados jeitos, chega na hora, acontece de uma forma completamente diferente. O que importa é como você está aqui dentro. Porque isso é o que você leva. Se você tem raiva de alguém, como nós estudou, saia correndo e vá fazer as pazes. Porque senão você vai levar aquela raiva. E aquela raiva vai destruir você. Não o outro. E aquela raiva, e a filha, não sei se lembra, de uma velha que nós viu perdendo as peles todas, e eu disse, aquela raiva é como se fosse a lepra do espírito. Vai corroendo o espírito por dentro. E este acordo é o acordo da luz, é o acordo da felicidade, é o acordo da paz. Mas ele exige de você uma coisa. O que que ele exige de você?
Entrega.
Não. Que você supere a humanidade. que você chupele tudo que é oriundo de coisas humanas. A raiva, ela é oriunda de um ato humano. A cobiça é oriunda de coisas humanas. É preciso chupelar lixo. Não é não ter, chupelar. Não, como o Krishna diz, o Buda ensina, todos os sentimentos e emoções existem dentro de você, como uma semente. E a cada momento que você escolhe que semente regar para ela florescer. Nunca nutram a semente que está ligada a coisas humanas. Porque o que você plantar nessa terra continua lá com você para outra. Então a sua vigilância necessária, como o limão falou, é neste ponto. Isso que eu estou sentindo agora, que eu estou vivendo agora, é fruto de alguma coisa humana? Desculpa, meu tesouro não está aí. Eu não vou tocar essa bisotelia pelo tijolo. Só isso. O eto tudo é historinha para ego dormir. Desapego de posse, paixão, desejo, vontade de ganhar, tudo isso são só histórias. Fundamental é isso. Onde está seu coração, você está lá. Se o seu coração é guiado pelas coisas humanas, você está lá aqui. E fica lá aqui, mesmo depois de sair daqui. Pense nisso.
Nós estamos mergulhados na humanidade para superar a humanidade.
Tentação. As três tentações de Cristo.
Exato.
É só isso. O eto é tudo historinha para o boi dormir. Ou para ego dormir.
Essa parte da Bíblia que diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, quer dizer o quê?
Sentido figurado.
É isso que eu ia perguntar. Pode-se dizer que ele estava perdido dentro do...
Pode dizer que, como o Buda, ele saiu para dentro de si, o deserto, se isolou do mundo, não fisicamente, para dentro de si, para se reconhecer e para descobrir da onde vem o não viver a bem-aventurança, que são as três tentações que nós vimos. As três tentações são o que não lhe leva a viver a bem-aventurança.
Não lembro depois da sequência, ele volta do...
Aí quando ele vence as três tentações, conheceu, ele começa a divulgar o caminho da bem-aventurança, que é tudo isso que nós está dizendo. Isso aí, como eu disse na hora que nós falou, é, vamos dizer assim, detalhamento do caminho, porque o caminho mesmo são as três só. Se essa Bíblia tivesse só as três tentações no seu sentido amplo, ela já teria mostrado todo o caminho.
As tentações são esse período que ele estava no deserto.
Exatamente, que ele estava voltado para si. O Buda também sai, vai para o jardim para meditar e aí descobre as origens do sofrimento. Foi o que Cristo fez. Ele foi para o deserto, porque aí lá não tinha jardim, né? E Israel é tudo seco. Aí ele foi para o deserto, para dentro de si, mergulhou em si, descobriu o que não deixa ser feliz. E aí saiu detalhando. A mesma coisa o Buda. Descobriu a raiz do sofrimento e saiu detalhando. Como é tudo história, a história é uma só.
Repete as três tentações, por favor.
As três tentações, quais são?
Posso ler?
Pode. Não deveria mais pichijar, mas pode. Nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus.
Isso aí. E até eu encontrar, melhor se falar.
Tá certo. A segunda, eu lhe darei tudo isso se você me servir. E a terceira, se jogue daqui que Deus vai lhe proteger. Não testá-la, Deus.
Desafiador.
Tinha mais texto, tá cheio.
Nisso tudo, ele já tinha formado o grupo dos apóstolos?
Não.
Não?
Depois que ele sai para formar. Isso é depois que Deus nomeia ele procurador. O batismo, e aí Deus vem dizer: esse é meu filho, que lindo.
Depois do deserto, então?
Antes do deserto, ele é batizado, depois vai para o deserto, depois sai para pegar.
Eu tenho vontade de estudar essa parte histórica, mas não consigo.
Ele primeiro é reconhecido, aí ele vai descobrir o básico, e aí ele sai detalhando.